Fiquei arrepiado, tô dentro do palco, arrepiado é um bom sinal. Então vamos lá, galera. Passar um pouco desse conhecimento que eu adquiri nesses quase 3 anos de Rio Verde, quase 3 anos de marketing de rede. E para quem não conhece, meu nome é Iago Molina, sou ex-estudante de engenharia civil da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tenho atualmente 24 anos. E esse treinamento, eu julgo ele ser um dos treinamentos mais importantes que eu dei para o meu time. Eu dei esse treinamento para o meu time em maio de 2018. E desde esse treinamento eu fui para a dupla elite, triplo imperial diamante. Depois desse treinamento eu saí de duplo diamante para imperial diamante em 7 meses de negócio. Ok? E é isso que eu vou dividir para vocês. Vou dividir um pouco desse conteúdo, ok? E meu treinamento é o seguinte título. Para ser um super-herói, eu preciso ter super-poderes. Olha, como assim? Para ser um super-herói, eu preciso ter super-poderes. Por que eu criei esse treinamento? Porque eu entrei na Rinodê, eu nunca tinha feito marketing
de dinheiro, nunca
tinha ouvido falar desse negócio. Olha, Iaco, você já quer pirâmide? Não, você também quer pirâmide? Então, aí eu bati diamante com 4 meses, diamante elite com 9, daí eu bati diamante com 8 meses, duplo elite com 8, 6 meses, duplo diamante com 8, 8 meses, imperial diamante com 2 anos. E aí as pessoas começaram a falar, pô, mas o Iaco é super-herói, só ele consegue, só ele pode. E eu falei, cara, preciso criar um treinamento, mostrar às pessoas realmente que para ser um super-herói não precisa ter super-poderes. E como eu vou provar isso para vocês? Como eu vou provar que para ser um super-herói não precisa ter super-poderes? Através da minha história. Quem que está aqui de conhecer minha história? Quer? Eu vou passar minha história para vocês, eu vou realmente mostrar para vocês como foi para mim. Como foi para mim lá no começo, ok? Quando eu comecei, o que eu fiz, o que eu desenvolvi, ok? E para isso eu desenvolvi as 3 leis de um super-herói do marketing multinível. Como assim, Iago, 3 leis? Por quê? Eu bati duplo diamante com 1 ano e meio, ou seja, 3 meses, correto?
Sim.
Então eu tenho uma frase que é o seguinte: esqueça o passado, viva o presente e nós vamos claro de futuro. Do passado você tem que pegar as coisas boas e esquecer as coisas ruins. E eu peguei no passado, quando eu botei esse treinamento, eu falei, cara, eu vou pegar o que eu fiz, vez a vez, o passo a passo, qual foi o treinamento que eu vou te dar de cada vez do meu negócio para eu poder dar um treinamento para o meu time. E esse treinamento hoje eu rodo o Brasil todo dando esse treinamento, ok? E aí eu criei as 3 leis de super-herói de marketing multinível, para o cara chegar até o duplo diamante. Você gosta de ser duplo diamante hoje na Renovação?
Sim!
Sim! É mais de 20 mil por mês, seria bom para vocês?
Sim!
É, exatamente. Então eu criei as 3 leis de super-herói de marketing de rede. O meu negócio da Rio de Janeiro, ele começa no dia 15 de dezembro de 2016, ok? Eu fiz muito volume, eu sempre fui um cara que tem muito volume, muitos números, eu sempre fui um cara muito dedicado. Por quê? Eu entendi que esse negócio é feito de números, não de sorte, ok? Esse negócio é feito de números. Acho que por eu ter vindo da área da engenharia, eu entendi muito rápido isso, que esse negócio é feito de números. Falei, cara, preciso fazer cada vez mais números, números. E aí, porque um cara tirou 4 pontos top no mês e eu tirei 1. Ele mostrou 40 pontos, você mostrou 10. Entende? O único fator diferencial é você. Sabe? Pô, por quê? A sua equipe tirou 300 pontos top no mês, a minha tirou 3. A sua deu 30 pontos, a minha deu 3 mil pontos. Sabe? A diferença está apenas em você, na quantidade que você trabalha ou não, ok? Eu comecei fazendo muito número, muito volume nas caseiras, eu colocava 8 convidados nas caseiras. Tem gente que em caseira, ela coloca 2, 3 convidados, acho que é muito. Ah, Iago, você chamava 8 pessoas viu? Não. Eu chamava 15, 20, 7, furava, 12, desmarcava, 17 não iam, entende? Mas eu sabia que quanto mais número eu fizesse, melhor seria meu resultado, ok? E aí, a minha ideia era o seguinte, quando eu vi o plano de marketing e tudo mais, eu achei fantástico, surreal, fiquei sem dormir, falei, cara, eu não conheço ninguém aqui no Rio, na época lá no Rio, não conheci ninguém. Mas bom, pra mim, né? Lá eu fiz ensino médio, conheci todo mundo e tal. Falei, pô, meu negócio vai expandir em Minas, vai ter uma equipe gigantesca lá, e conheço ninguém no Rio, beleza. Aí eu fui pra Minas, mostrei o plano pros meus 10 melhores amigos. os meus 10 melhores amigos na época de ensino médio. Chuta quantas pessoas se cadastraram?
Zero.
Ninguém se cadastrou.
Geralmente são os últimos que entram.
Eu falei, cara, e aí, você ficou chateado? Claro, começou um ser humano. Falei, poxa, como assim, cara? Ninguém confiou na minha visão. Então eu sempre fui um cara. Eu sempre fui um cara que podia estar acontecendo o que fosse na minha vida, sobre o financeiro, pessoal, podia ser o que for. Eu continuava fazendo volume e números. Não importava o que tivesse acontecendo, eu estaria continuava com o seu plano. Ah, você briga com a sua namorada, você cancela a PR. Não vou dar mais um plano. Ah, como assim? Se fosse no seu tradicional, no seu emprego, você estaria fazendo isso? Você virava para o seu chefe e falava assim, ah, eu não vou hoje porque eu briguei com a minha namorada. Não. Ele te mandar embora, não ia? Exatamente. Quando você quiser se perguntar se você está fazendo algo errado ou algo certo, pergunta tipo você mesmo pergunta se fosse seu chefe, se você tivesse um trabalho tradicional. Aí entra a expressão empregado de marketing de rede. Por exemplo, eu sempre fui um cara que para controlar minhas emoções eu me perguntava para mim mesmo como se eu fosse meu chefe. Por exemplo, quando eu estava fazendo dupla elite, tá? Indo para dupla elite, não era dupla ainda. Eu ia me mudar, era uma quarta-feira à tarde, tá? Eu me perguntei. Cara, se eu perguntasse pro meu chefe, quarta-feira à tarde, vou me mudar. Não vou fazer o expediente. Vou lá, quarta-feira eu tô de folga, tá? Tem que mudar e tal. O que ele fala? Tá maluco? Né? E aí o que eu fiz? Falei, não, vou reagendar para domingo de manhã, que é o horário mais improdutivo. E foi isso que eu fiz. Então, na minha trajetória toda, eu sempre fiz essas perguntas para mim mesmo, ok? Então você tem que fazer essas perguntas para si mesmo. O que, que o meu chefe acharia? Se a resposta for que você está demitido, ele se acharia ruim, é para você não fazer. Pegar a ideia? Isso vai ajudar você a controlar a sua inteligência emocional. Quem bate imperial tem inteligência emocional. Sempre. Por quê? Podia estar acontecendo o que fosse, continuava mostrando o plano, fazendo o volume. Números, beleza? E aí, no dia 15 até 31 de dezembro, eu mostrei 38 planos pessoais. 38 planos. Chuta quantos cadastrados?
Nenhum.
A média, 10 para 1, não? Nenhum. E a média estava 38 para 0. Ninguém se cadastrou. Ninguém. Tinha tomado 38 nomes até então. E aí eu fui pro virado do ano lá em Minas, né? Pra visitar minha família. Tava chateado, sim. Mas eu tava com a seguinte visão: eu continuaria mostrando o plano. Entende? Eu não tinha prática de verdade. Ah, se eu tomar muitos nomes, eu vou desistir. Não, eu continuava fazendo. Sem pensar nos nomes, entende? Continuava fazendo o que tinha que ser feito, beleza? E aí vem número 1. Todos os super-heróis tiveram momentos de dificuldades. Vocês vão atrás deles? Sim?
Sim.
Todos os super-heróis superam momentos de dificuldades. E aí, no dia 31 de dezembro, o Wellington... É assim, beleza, né? Márcio Anjo. Conhece o Márcio Anjo?
Sim.
Oh, chama!
Oh, Márcio, quero ser extremamente grato. Hoje é aniversário do filho dele, inclusive, o Benjamin. O Márcio, ele chamou o Wellington, ok? O Wellington, ele chamou o Lucas... que chamou o João e me convidou, ok? O João hoje é diamante, o Lucas é duplo diamante, o Elton acabou de abrir duplo elite. Mês passado, eu fechei esse link também. E o Elton, nessa época, ele era o único diamante do nosso time, o único diamante da descendente. E aí o Elton, eu era só apenas um consultor da equipe dele, ele devia ter uma equipe mais ou menos com 130 pessoas, eu era apenas um consultor do time dele, e ele mandou essa mensagem, essa linha de transmissão. E essa mensagem mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte, ó. Você não tem noção. 2017 vai ser o melhor ano das nossas vidas. A gente vai explodir no marketing de rede. Se prepara. Todos aqueles que não desistirem, que fizeram trabalho, o pouco todos os dias serão no mínimo diamante. Então não tem mais desculpas, nem prioridade, não negocie. Esse ano será melhor, você será melhor. Você vai ser grande nesse negócio. Eu realmente acredito nisso. Você vai parar de deixar sua vida na mão dos seus empregos, na mão dos outros. Aqui você pode mudar a sua vida completamente, rapidamente, como nenhum outro projeto. Mudar de casa, de bairro, poder ajudar a sua família, o emprego não. 2016 foi grandioso para mim, os melhores anos da minha vida. Mas tenho certeza que 2017 vai ser melhor. Eu vou fazer ele ser melhor, eu e você. Então conte comigo, conte mesmo. Pode me ligar quantas vezes quiser, eu quero te ajudar no que eu puder. Um grande 2017, feliz e próspero, e que nós possamos construir um patrimônio nesse ano e muito em breve alcançar a tão sonhada liberdade em todos os sentidos das nossas vidas. Foi, fala mesmo, tu é, não vou falar. Mas essa mensagem, quando eu lembro muito bem de quando eu estava lendo essa mensagem. Estava na beirada da cama, eu li esse texto e falei, caramba, é isso. Isso aqui mexeu muito comigo, ó. Aqui você pode mudar a sua vida completamente, rapidamente, com nenhum outro projeto. Projetar de casa, de bairro, poder ajudar a sua família, no emprego não. Então essa frase, cara, e tudo que ele falou nesse texto aqui, aconteceu comigo. Exatamente tudo isso. Eu mudei de casa, de bairro, ajudei minha família. No ano de 2017. Eu saí de consultor para quase tudo de diamante aquele ano. Ok? E essa mensagem, cara, tinha impactado tanto o meu pensamento. E eu falei, cara, na virada do ano de 2017 para 2018, eu fiquei de 7h30 da noite até 11h30 da noite. Tem esse texto aqui? Esqueceu de copiar ele. Só que na época tinha uma rede de mais de 300 pessoas. Eu não mandaria em transmissão, porque quando você não tem o número na cara da pessoa, você mandaria em transmissão e a transmissão não chega, ok? Então eu fui um a um, mandando para cada online meu, no privado. Eu fiquei virado o ano todo mandando essa mensagem. Eu sabia que essa mensagem tinha mudado totalmente a minha vida e o meu negócio, poderia mudar a vida de um online meu. E se um online meu tivesse a mudança de mentalidade que eu tive naquele momento, meu negócio estaria ainda melhor. E eu fiz questão de mandar para cada um essa mensagem, ok? Estava o quê? Pagando um preço, ok? Saí de pedir que prazeres momentâneos para ter recompensas permanentes, ok? Então, uma salva de palmas para vocês que estão aqui hoje. E aí, janeiro de 2017, primeira semana, eu estava incomodado no estado da reunião de máster e décimo do ano. Eu estava muito puto de estar naquela reunião. Falei, mano, como assim, velho? Eu falei pro meu patrocinador, na época era assim o prato, era 6 mil pontos e uma linha qualificada de máster, lembra? E aí eu falei, mano, eu vou bater máster, você vai bater seu prato, conta comigo, talvez eu mostre 38 pontos, tomara 38 não. E eu não estava na reunião de máster e assim, você ficou um cara obcecado em bater metas. Cara, metas diárias, metas boas. Seja obcecado em bater suas metas diárias. Todos os dias tem que ter alguma meta. Minha meta de hoje de manhã é apresentar um plano online. Apresentei. Então baixei minha meta já de manhã. Entende? Minha meta agora está entregar o melhor para vocês. Ok? Então você tem que ter metas. Então todo dia tem meta. Tem minha meta de segunda-feira. Então eu tenho que cumprir essas metas. Então você tem que ficar obcecado em bater metas, cumprir metas, ok? Saber onde eu quero chegar, tá? Se você começa o dia, vou ver o que vai dar. Não, você tem que ter uma meta clara, ok? E aí, eu não estava nessa reunião e eu fiquei chateado. Falei, mano, vou bater esse mês prato. Aí, no dia 15 de janeiro, você perde o Felipe Nascimento, esse carregador de peixe. Conhece esse cara, Felipe Nascimento?
Sim.
Surreal, hein? Fui eu e zero pessoas do meu time. Não tinha ninguém na minha rede ainda. Não tinha ninguém. Ninguém do meu time. E aí eu fui nesse evento, eu lá atrás, no Rio de Janeiro, para mais de 1000 pessoas, ele lá no finalzinho. E eu vi um cara, que era ex-carregador de peixe, com a vida completamente transformada, dando mais de 100 mil por mês, um dos hobbies, lá de paraquedas. Eu falei, cara, assim, velho, que negócio doido. E aí, depois daquele evento, eu saí lá alucinado, com a crença absurda. E eu cheguei, eu lembro, o Guilherme era meu amigo de estágio, tá? E eu tinha mostrado um plano pra ele. Ele falou assim, Léo, deu uma porrada na mesa dele assim, tá de sacanagem, cara. Vai ficar aí a vida toda vendo esse computador igual o nosso chefe, já tem 75 anos de idade, ele ganha bem, mas eu não quero ter a vida que ele tem não. Se tu quiser, beleza, vai ficar aí. Eu tô fora. Não que eu tinha saído do estádio, mas eu tô fora dessa vida, entende? E aí, eu não gostei lá no tradicional quando você ainda não tem resultado, sabe? E aí eu falei, cara, esse negócio vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida, eu tenho certeza. Ou você tá nessa comigo ou você não tá, mas não importa, eu vou ser gigante nesse negócio. Eu falei, cara, o Iago tá diferente, sempre um cara mais calmo, né? Pô, só de chegar dando uma porrada nessa, né? Tem esse novo. Ele falou, mano, quanto que é mesmo? Como? Tá, explica de novo. Aí o Guilherme, ele viu uma crença em mim tão grande, tem um brilho no olho, que o que cadastra é crença e brilho no olho, cara. Esse 38, de detalhe, do dia 1º, dia 15 de janeiro, eu devia ter dado mais uns 30 pontos, ou seja, eu tomei 68 não, ok? Aí foi o primeiro sim, Talvez hoje, se você tivesse aqui tomado 68 não, você não estaria nessa sala hoje. Porque você não aguentaria tomar tanta porrada. E esse jogo aqui aguenta tomar mais porrada, não quem apanha, não quem bate mais, ok? E aí eu tomei 68 não, porque todo mundo que eu tava dando, eu tava sendo muito no automático, sabe? Vamos. Não tava, sabe, me entregando na energia, falando, cara, vamos estar contigo, vamos crescer junto e tal. Eu não falava. E quando eu saí daquele evento, eu percebi que esse era o negócio. O negócio um ajudando o outro, todo mundo ia crescer junto, ok? E quando eu saí desse evento, eu saí lá maluco, falei, mano, é isso. E com esse evento, a minha crença se tornou ainda muito mais forte nesse negócio. E aí, no dia 16 de janeiro, eu cadastro Guilherme Tomás. Você tem uma ideia? Depois de ter tomado 68 não, eu cadastro a minha linha mais forte no meu negócio. Falei, mais de 500 mil de pontos. Imagina se eu tivesse desistido. Sabe de uma coisa? Depois do pior momento que vocês passaram no negócio de vocês, vai ter o melhor momento. Okay? Depois do deserto, vem o melhor momento. Depois de ter tomado 68 não, cara. Só porrada. Eu cadastro a minha areia mais forte no negócio, é mais de 500 mil de pontos. Olha que beleza. Deixa eu ter uma ideia. Eu sou de Minas, eu não conheço ninguém no Rio. E minha maior rede é Niterói e São Gonçalo. Olha que louco. Porque o Guilherme é um amigo meu, que estagiava no centro do Rio junto comigo. E ele é a família dele de Niterói e São Gonçalo. Olha que beleza. Beleza? E aí, ó, no dia 24 de 27 do 4, um ano e 4 meses depois desse evento aqui do Felipe, voltei ao mesmo lugar que tinha sido o DPR do Rio de Janeiro de 2017. Porém, eu e mais 300 pessoas do meu time, sendo que o DPR do Ramada tem capacidade para 1.200 pessoas. Um quarto do evento era da rede de um garoto que sempre viu a importância dos
eventos.
Mais de 700 pessoas. E eu lá atrás, há 2 anos e 11 meses atrás, eu fui sozinho no evento. Muitas pessoas acham, ah, eu não vou no evento porque eu não tenho equipe. Não, você precisa estar no evento para um dia você ter equipe. Ok? Eu fui sozinho naquele evento hoje no evento do Rio. Então, mais de 700 pessoas no meu time, beleza? E aí, ó, depois, entre o dia 20 e o dia 31 de janeiro, o cadastro da Emelo e a Adriana, quer dizer, o Aldair é uma linha minha estourada também, faz mais de 300 mil pontos. E a Adriana Maria Mico faz mais de 200 mil pontos. Olha isso, depois de ter passado o meu pior momento, eu hoje cadastro as minhas duas guardinhas do meu negócio e minha linha D, que era a linha da Adriana. A minha linha A, B e D, eu cadastrei depois do meu pior momento do meu negócio. Tá entendendo? Mas por quê? Porque eu continuei fazendo o que tinha que ser
feito.
Quando eu falar fazer o que tem que ser feito, sabe o que é? Lista, convite, plano, acompanhamento e fechamento. Nesse negócio, existem dois tipos de pessoas, ok? Aquelas pessoas que fazem o negócio e aquelas pessoas que permanecem no negócio, ok? Quais são as pessoas que permanecem no negócio? Cara, tem aquela pessoa que ela vem todo o TPS, vai toda a open semanal, tá nos eventos, só que ela não faz de fato o negócio. O que é fazer o negócio? Lista, convite, plano, acompanhamento, fechamento. Qual foi a última vez que você deu plano pessoal? Qual foi a última vez que você marcou um plano para você? Qual foi a última vez que você atualizou sua lista? Qual foi a última vez que você fez um fechamento seu? Entende? Isso é fazer o negócio. Cara, aqui na VNOD, você perguntei, ah, quanto tempo você tem de negócio? 2 anos e 11 meses. 2 anos e 11 meses fazendo o negócio, não permanecendo no negócio, ok? Talvez tem pessoas aqui nessa sala que tem 1 ano de VNOD. Durante 6 meses elas fizeram o negócio, outros 6 meses elas permaneceram no negócio, ok? E a Renaudê é tão boa que os 6 meses que essa pessoa fez o negócio, ela continuou pagando ainda essa pessoa pelos 6 meses que ela fez. Pegaram a ideia de que a gente fazer e permanecer no negócio? Aqui é de 2 a 5 anos você fazendo o negócio, ok? E não permanecendo no negócio, beleza? Cara, quando eu entrei nesse negócio, eu fiz um contrato comigo mesmo, que eu vou fazer durante 5 anos muito forte esse negócio para resolver minha vida. Só que a Renaudê é tão boa que em 2 anos resolveu ela completamente. Só que eu não paro, eu dei 5 anos, ok? 5 anos. E você? Não precisa me responder, mas responda a si mesmo. Você atualmente está fazendo um negócio ou permanecendo no negócio? Dessas 5 coisas que eu vou falar, qual foi a última vez que você fez? Lista, convite, plano, acompanhamento e fechamento. Detalhe, se você não está fazendo isso, você está permanecendo no negócio. Tem aquele dia que você permanece no negócio, não faz. Tem aquele dia que você faz... É porque você faz uma das cinco atividades de analogia que você está fazendo, ok? Você, às vezes quer carreira de paga muito bem, tem 30 dias no mês. 10 dias você faz o negócio. Durante 20 dias você permanece, pô. Não tem como modo de pagar por 30 dias, mas pagar por 10 dias que você fez. Concorda comigo?
Sim.
Exatamente. Então responda para si mesmo qual tipo de pessoa que está sendo o nosso negócio. A pessoa que faz o negócio ou a pessoa que permanece no negócio, beleza? E aí, essa foto aqui no dia 26 de maio, quando eu fui dar o TPS de Manaus, o Felipe Nascimento ele me printou isso aqui e me passou essa foto. Ele era o TPS do Rio, lá no Ramada. E eu tava, velho, lá atrás. Não dá nem pra ver. Mas eu tenho certeza, você tava mostrando na parede. Cadê essa sala aqui? 2 anos tinham se passado e eu era o maior BIM junto com o Márcio e o Felipe. Porque eu fiz uma decisão de fazer esse negócio todos os
dias.
De fazer esse negócio todos os dias, beleza? Lei número 2. O super-herói não negocia
sistema.
O super-herói não negocia sistema. Estão anotando?
Sim.
O super-herói não negocia sistema. Fevereiro de 2017. O super-herói faz o que tem que ser feito, faz coisas que a maioria das pessoas não fazem. Por isso que tem resultado da maioria. Tem resultado diferente da maioria. Cara, nesse mês de fevereiro, Santa Mônica, reunião de Masters e acima do Wellington, certo? Tinha batido prata. Tinha batido prata de 9 mil pontos, tá? E aí, quando eu cheguei na reunião de Masters e acima do Wellington, o Wellington pedia cada uma as metas, né? Pô, qual sua meta esse mês e tal? E ele anotou no quadro. Eu virei assim e falei, vou bater ouro. É, galera, moleque novo, né? Entrou agora. Acho que é assim, bater ouro em fevereiro. Mês pequeno, mês curto, né? Cara, fala uma coisa pra vocês. Quem faz seu mês é bom?
Sim.
Tudo tá na sua cabeça. Se você acreditar que vai ser o melhor mês, vai ser o melhor mês. Se você não acreditar, nunca vai ser. Tudo tá aqui na sua cabeça. Beleza? E eu sempre fui um cara cego, surdo e mudo para as pessoas negativas. Tudo que falava entrava aqui e saia aqui. Então quando eles falam, cara, muita gente me falou, sabe o seguinte? Janeiro é mês ruim. Janeiro é mês de que eu pago em PPA. Mano, vou falar uma palavra pra vocês. Eu bati duplo diamante em janeiro, fechei Imperial Diamante em janeiro e vou fechar duplo Imperial Diamante ali de janeiro. Olha isso, que doideira. Quem que janeiro é mês ruim? Quem te falou que janeiro é mês ruim? Você? Porque você está acreditando nisso. Entende? A diferença? Pra mim não, pra mim é o melhor mês. Fevereiro também é o melhor, um dos melhores meses. Ok? Todo mês é o melhor mês. Basta você acreditar, ok? E aí, nesse mês, eles falaram, cara, não, fevereiro é mês pequeno. Falei, não, não importa. Quem faz meu mês sou eu. Quem faz seu mês é boa?
Sim.
E aí. Eu sempre fui um cara que, o tempo todo, eu estou contactando e convidando, tá? O tempo todo. Pô, estou no carro contactando e convidando, estou no restaurante contactando e convidando, o tempo todo eu contacto e convido, beleza? E aí, nessa época, era uma sexta-feira, dois amigos meus, o Vitor e o Matheus. O Vitor, ele morava no Recreio, né? E o Matheus morava ali na região da Taquara. E aí eles tinham disponibilidade para apresentar o solo para os dois juntos na sexta-feira à noite. Era uma sexta-feira à noite de carnaval, tá? Só que naquele momento eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Por quê? Durante um ano eu vi meus pais umas 5 vezes só. Virado do ano, Natal, Carnaval, datas comemorativas, ok? Só que a minha passagem era na sexta-feira à noite, para lá para Minas, ver meus pais. Só que é o seguinte, eu entendi desde o começo do meu negócio, eu entendi que esse negócio é para resolver minha vida, ok? E eu iria resolver a vida da minha família. Vou falar uma coisa para você. Se você não veio de família rica, você vai ter que cavar o poço, ok? Você que vai ter que cavar o poço para beber água limpa, direto da fonte. E eu entendi isso, que eu seria o cara que teria que cavar o poço. E eu falei, cara, eu tinha minha passagem sexta-feira à noite. Não, não vou mostrar o plano, porque esse negócio vai mudar a minha vida e a vida dos meus familiares. Se abdica de prazer no momento tanto que eu tenho compensa, permanente. Aí você fala, Iago, por que você foi no sábado? Mano, eu não tinha dinheiro pra ficar pagando passagem. Então era uma só, entendeu? Então eu tive uma escolha, que é o seguinte, eu não ia lá passar carnaval em Minas com meus pais e ia ficar no Rio. O Rio também não tinha dinheiro, então eu ia ficar em casa. Entende? Então eu tive que escolher isso. E eu escolhi, falei, beleza, vou fazer isso. Só que eu fui lá, velho, com a crença, o brilho no olho, velho. Falei, mano, beleza, eu me digo lá pro carnaval e meus pais. Só que agora eu vou cadastrar esse cara. Vou cadastrar. E aí cadastrar as pés da cabeça. E aí cheguei lá sexta-feira à noite. Cara, era 3 horas na minha casa, com trânsito, com recreio, metro, com recreio, trânsito, enfim, transporte público. E aí quando eu cheguei lá, eu cadastro, pra vocês terem uma ideia, o Vitor e o Matheus, eles entraram no negócio. Hoje o Vitor é diamante elite e o Matheus é diamante elite. O Vitor é diamante elite com duplo abaixo. O Vitor é minha linha C e o Matheus é minha linha R. Olha, beleza. Imagina se eu não tivesse estado naquela sexta-feira à noite. Vou falar uma coisa pra vocês. Muitos de vocês falam o seguinte: Iago, não quero seguir a boiada, não quero pegar um lotado, consumo lotado de manhã, levar já flor do meu chefe, ter patrão, né? Beleza. Só que chega no final de semana, você quer cervejinha, churrasquinho, farra, né? Vou falar uma coisa: se você quer ter sucesso realmente, você não tem que seguir a boiada em nenhum dos momentos, ok? Você tem que seguir a boiada em nenhuma hora, tá? Porque, poxa, você fala que não quer seguir a boiada, só que nas coisas boas você segue? Como assim? Você quer realmente ter resultado? Então não siga a boiada em nenhum momento, beleza? E aí, um mês que ninguém acreditava, minha pontuação dobrou novamente. Eu saí de 9 mil pontos para 18 mil pontos. Só que eu não fechei o ano. O ano na época era 20 mil pontos, né? 3 linhas qualificadas, tem que lembrar. Era mais de desafio. De hoje, que era 3 vezes qualificados, 20 mil pontos. Eu não fechei ouro. E eu fiquei extremamente incomodado. Faltou 2 mil pontos para fechar ouro. Além de minha pontuação dobrou, beleza. Só faltou 2 mil pontos para fechar ouro. E aí? Vai existir dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que entra no mês, ela entra assim: ah, caramba, não bati minha meta, né? Aí ele entra desanimado. Aí o cara que fez 18 mil pontos, no mês seguinte, em vez de ele fazer uma pontuação maior, a pontuação dele cai. Ele tem mais pessoas na equipe e a pontuação dele cai. Por quê? Porque ele não acreditou. O cara, ele fez 4 mil pontos, faltou 1.000 pontos para ele fechar o prata. No mês seguinte ele faz 3 mil, 2 mil, fala, mano, como assim? Como assim? Faltou pouco para você bater, como você vai ter que bater no dia 15, no dia 20? Né? E por quê? Porque a mentalidade dele é fraca, ele não acredita que no próximo mês ele vai bater e vai ter um resultado ainda melhor. Mas não, pô, eu não bati esse mês, eu vou ter que bater no dia 15, no dia 20, por certo? Eu fechei 18 mil no outro mês, eu vou fazer no dia 15 e no dia 20. Essa é a minha concepção. E aí o que eu fiz? Eu comecei. Primeira linha número 3, né? Um super-herói faz o que a maioria não faz. Um super-herói faz o que a maioria não faz. Estão notando? Sim?
Sim. Sim.
Um super-herói faz o que a maioria não faz. E aí em março de 2017. Estava extremamente incomodado de não ter batido, fechado a meta de fevereiro, né? Comecei o mês muito forte, a minha pontuação dobrou novamente. Eu saí de 18 mil pontos para 36 mil pontos, ok? E aí, fechei a graduação de ouro, eu já tinha fechado ouro entre o dia 15 e o dia 20. E o Guilherme, que era abaixo de mim, fechou o ouro de 20 mil pontos, eu fechei o ouro de 36 mil pontos. Hoje o Guilherme é duplo diamante e eu sou imperial. O Guilherme está indo para dupla elite esse mês, essa promoção ainda. CTS, de 2. Lei número 4, o super-herói é incomodado. Seja incomodado sempre, cara. Nunca entre na zona de conforto, no comodismo. Eu estava extremamente incomodado em ter batido ouro. Comecei o mês forte, fiz 36 mil pontos. Abril de 2017. Tomei a decisão de bater diamante graças a um treinamento. Esse treinamento é esse aqui, ó, treinamento intensivo. Que treinamento é esse, Iago? Esse treinamento é um treinamento que a gente dava pro nosso, ainda dá. Só que era na salinha da UERJ. Como é? É uma sala assim, ó. Mesmo os cadeiros aqui, assim. Detalhe nessa sala aí. Na sala da UERJ, a gente começou todos os treinamentos. Fly, na época não tinha nem fly. Esse aqui já tava melhorzinho, eu tinha o fly, o Eric era o único diamante da época. Hoje, os nossos treinamentos são mais de 1.200 pessoas. Nossa. Você sabe, né? Você já viu o vídeo, né, do treinamento intensivo, né? Cara, surreal. A gente fez um palco 360 graus no último. Quebrou o palco. A galera pulou no final, a gente deu uma merda no porte, né? E aí, porra, subiu todo mundo em cima do palco, 10 mil reais de prejuízo. Só precisa ter quebrado o palco. Imagina se quebrou um palco 360 graus. lá o pessoal começou a pular, no palco, não tem problema. Mas foi um sucesso. A gente fez um palco treino de Santarém, muito top. E olha, esse treinamento a gente começou na salinha da UERJ, cara. Na salinha da Universidade Pública. Tudo que é grande começa pequeno, ok? Tudo que é grande começa pequeno. E aí, ó, dar a direção é complicado, seguir é mais fácil, vocês com a sua linha ascendente, seguir os caras já sabem. Cara, dar a direção é muito mais complicado, seguir é mais fácil, cara. Segue esses caras aqui na frente, eles já sabem fazer o negócio. Basta você seguir, porque você vai discutir. E o patrocinador, ele fala, Viago, bate a cabeça na parede e vê o W de frente ou de lado. Se o cara não está melhor que o meu, por que eu vou discutir com ele? Uhum. E até hoje eu escuto meu patrocinador, porque ele é diamante, eu sou imperial diamante, mas pra mim não tem essa de fim, ok? Eu escuto ele até hoje. E aí, nessa época aqui, ó, eu era estagiário, eu fazia subestações de energia elétrica, tá? E essa é uma folha 3 de projeto. Só que eu virei essa folha na parte de trás, eu desenhei uma mapa de rede. E o Hélio era o único diamante da minha linha ascendente. Então eu fui até ele me aconselhar. Hoje eu fico doido, velho. Lembro, cara, o seu offline chega pra você pra desenhar sua meta, tá maluco? O negócio é seu ou é dele? Seu. Por que que tu não chega na sua meta desenhada e mostra pra ele? Falei, e o que que você acha? Pô, tô pensando em fazer tantas caras. Hoje em dia, o seu offline tem que chegar pra você e falar, por que você não marca a caseira? Você desenhou sua meta, vamos desenhar aqui. Que isso, cara? O negócio é seu? Concorda com o negócio de vocês?
Sim.
Então quem tem que marcar a caseira? Você. Quem tem que fazer a sua meta? Você, correto? E aí você tem que ir dele para se aconselhar. E é isso que eu fiz. Nunca ninguém precisou pegar no meu braço, minha mão e falar, Iago, tem que marcar a caseira. Iago, tem que fazer isso. Iago, tem que desenhar a sua meta. Eu já fazia. Entende? Talvez hoje você não tenha o resultado que você quer ter, para realmente você esperar os outros fazerem por você. Ok? Né? O último dia do mês eu estava com 38.500 pontos, ok? Estava faltando 11.500 pontos para eu estar fechando o diamante. Eu tomei a decisão domingo de manhã, cheguei em São Gonçalo 9 horas da manhã, saí lá 11 horas da noite. E, cara, eu tomei uma decisão, falei, cara, esse é o momento do diamante, então eu vou voltar atrás, decisão tomada. 15 pontos tops montados, eu lembro muito bem desse dia, era uma final de Flamengo e Fluminense, cara, no Rio de Janeiro, final de Flamengo e Fluminense, nossa. Eu lembro montando combo na casa dos outros, o cara vendo o jogo, falando, o que você quer? Montando combo, velho. No dia seguinte, retiramos 12 combos, diamante batido. E naquele momento eu tinha batido diamante com 4 meses de negócio. Sendo que o meu primeiro mês eu não tinha resultado nenhum. 3 meses depois já era diamante. Ok? Uma hora ou outra, você pagando preço, fazendo o que tem que ser feito, as coisas vão acontecer pra você, entende? Só que o que diferencia a pessoa de sucesso da pessoa com fracassado? Fracassado ele desiste. A pessoa de sucesso ele continua até dar
certo.
Ok? Lei número 5. Um super-herói não volta atrás de uma decisão. Cara, se esse mês você tomou a decisão de bater sua fila, tomou uma decisão de estar no Cruzeiro, cara, permaneça com essa decisão até o fim e vai pra cima. Cara, cheguei numa reunião, eu virei um cara do meu time. Tava até falando com o Manuel e a esposa dele, Carol, né? Tava fazendo reunião lá com a minha liderança, né? Eu perguntei pro cara, não, vai ter Safira. Falei pra ele, vai. Não, boa e tal. Quem é Safira? Falei, quantos pontos você tá? Não, eu perguntei, quantos pontos você tem mesmo pra trás? 400. Então, beleza. E esse mês? Sabe o quanto? 200. Não, tudo bem. Quantos caseiros você fez semana passada? Ah, não. Não importa a pontuação que você está hoje, tá? Não importa as suas atitudes que você vai tomar. Agora, não, mas... Aí eu falei, cara, o que te leva a achar que você vai ter essa vida? Não, eu acredito, Cruzeiro, meu sonho, não sei o que, né? Falei, beleza, mas o que te leva a ter essa vida? Quantos caseiros você tem marcado para semana que vem? Eu não tinha nada, eu não tinha um planejamento. As pessoas hoje eu vejo, elas acham que só acreditar vai mudar alguma coisa. Entende? Só acreditar que você vai ser imperial diamante não vai mudar nada na sua vida. Você precisa fazer. Entende? As pessoas acham que só acreditar que ela vai bater essa fila, só acreditar que ela quer ir no Cruzeiro. Mano, não é assim. Eu virei pra ele e falei, mano, senta aqui, vamos fazer um planejamento. Qual que é o seu planejamento dessa semana? Vamos lá, eu acredito que o cara hoje ele pode sair de zero e bater Safira. Eu acredito. Só que depende, você que vai imprimir o ritmo do seu negócio, qual esteira que você quer dar? Você quer caminhar, você quer trotar ou você quer correr? Entende? O cara que vai dar, ele vai querer correr. Você pode estar com 0 pontos no VO, tá? 200 pontos, ativação. Eu acredito que você consegue bater Safira, de verdade. Tem pessoas do meu time que vai bater Safira em 3 dias. Mas o cara fez um bolo monstruoso de plano, ele colocava 20 convidados na caseira, surreal, entendeu? Vai depender dos números. Só que o cara não fez número nenhum e ele continuava acreditando que ia bater Safira. Então, mano, beleza, vai comprar, vou bater no Fest. Beleza. É muito bom você ter noção que você precisa agir, cara. Qual que é o seu planejamento? Vocês hoje. Eu acredito que todo mundo aqui tem plenas condições de estar no Cruzeiro, sim. Só que vai depender das suas atitudes diárias, ok? Das atitudes, do seu planejamento. Qual que é o seu planejamento? Pô, peraí, eu vou fazer cadeira. O sistema é segunda-feira, não é?
Sim.
Pô, vou levar o máximo de convidados para segunda-feira no sistema, amanhã no sistema, e depois fazer cadeira terça-noite, quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite, sábado, entende? Concordo que é muito mais plausível do que só acreditar? Ah, eu acredito, eu vou fazer desafio e tal. Não, ué. A grande pergunta é, não é se você acredita ou não, é qual o seu planejamento? Mediante o seu planejamento, é que você vai ver a estrutura se você conseguir ou não bater Safira. Porque sabe o que vai acontecer? Você não se frustrar. E a frustração é muito maior que a vitória. Quando você vê, você fica feliz. Quando você se frustra, você fica 3 vezes mais triste. Como assim? Por que que você se frustrou se você não fez nada para bater? Entende? Como assim? Eu fico bolado. Não, pô, tu pica. O que que você fez? Porque aquelas pessoas que fazem muito, ela no final do caminho é o melhor. Ela tem um sentimento de dever cumprido. Entende? Então dê o seu melhor na condição que você tem. E acredita sim. Você precisa acreditar. Porque se você acreditar, as coisas vão acontecer. Só que você precisa planejar e fazer. Pegar ideia? Fechado?
Sim.
Show. Maio de 2017, dia 6 e 7 de maio, foi no DFF do Rio de Janeiro, meu primeiro grande evento. Esse foi o meu primeiro grande evento na Rio D. Entendi que a Rio D é gigante. Graças a esse evento, minha crença se tornou inabalável. Eu fiz treinamento em maio de 2018. Olha o que eu escrevi. Crença inabalável. O Santos nem tinha escrito o livro dele ainda. Olha o que eu escrevi. Crença inabalável. E eu coloquei negrito em Santos palavras. Conectei todo o meu time, esse evento foi fundamental para eu ter confirmado meu diamante. Eu vou contar uma historinha para vocês sobre o Rio de Fest. Foi graças a esse evento, esse grande evento, ok? O Rio de Fest hoje em dia é tipo um gol super regional, beleza? Foi graças a esse evento que eu mudei minha vida, eu mudei meu negócio e consequentemente mudei minha vida, tá? Eu bati duplo diamante em janeiro de 2018, beleza? E aí, show de bola, vai ser duplo diamante em janeiro de 2018. Foi a primeira vez que o Evandro entrou em contato comigo. Mandou mensagem no Instagram, parabenizando e tal. Nem tinha que acreditar. Pô, só até na hora que era o Big aqui. Aí eu fui e entrei no Instagram do cara e falei, pô, foto pra caramba, muito seguidor, tem como eu ter feito. Aí eu respondi, beleza. E aí, quando foi mais ou menos em maio de 2018, o Márcio Ângelo, o Imperial, ele pegou 2 mil ingressos pro time dele, pro Rio de Fest, né? Aí ele fez uma reunião com o Diamante acima, ele falou assim, cara, quanto cada um vai querer de ingresso? E eu tava começando a entrar na zona de conforto, porque eu já tava ganhando 25 mil por mês, morando em Copacabana, indo pra praia, com 22 anos de idade, quase nenhuma conta pra pagar quase, enfim. Sem filho, nada, de boa, né? Ganhando mais de 25 mil todo mês. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra não entrar na zona de conforto. Ele não tinha entrado. Eu preciso fazer alguma coisa pra realmente não incomodar mais. E aí o Márcio falou, cara, quantos ingressos que ela vai querer? Aí começou o primeiro, os diamantes, depois. Aí chegou na vez os duplos. Aí eu falei, quero 500. Ele, quê? Tá pegando 4 ingressos do time dele. O que? Você quer 500 ingressos? É, de quantos ativos você tem? 505. Aí eu falei assim, eu quero...
Subiu o bônus.
E aí? Falei, beleza. Ela dividiu 3 vezes no bônus, tá? Peguei, aí mando o seu dinheiro pra resolver. Aí tem que ter essa não. Ah, Sandro, eu não consegui vender, eu vou devolver. Não, é, porque. Não, eu já sabia que eu ia devolver, velho. Eu nunca devolvi nessa minha vida. Se eu pegar, eu não competia, pô. Você fica com essa mentalidade pobre de devolver ingresso de offline. Tá maluco, se tu pegou, se compromete, dá seu jeito, entende? E eu falei, velho, beleza, eu vou pegar. Peguei 500 ingressos, só faz uma conta comigo, né? Era 25 mil, tava fazendo 40 e pouco. Eu ia ficar num déficit de mais de 15 mil, né? Um monte de conta. Falei, cara, todo dia eu acordava com a minha mente, cara, cadastrar ET. Ficar nessa RT, aumentar meu time. Então isso me tirou da zona de conforto. Eu fiz a reunião, chamei todos os meus olhos de acima. Cheguei pra eles e falei assim, galera, seguinte, esse ano nós mudamos as nossas vidas com esse negócio. Esse ano de 2018 a gente vai mudar nossas vidas com a renda dele. Ok? E o que muda a vida é a gente conectar todo o nosso time nos eventos. Eu sabia a importância dos eventos, ok? Você pode ser ruim em tudo, velho. Pode ser ruim mostrar o plano, contactar e convidar, fazer fechamento. Pode ser ruim em tudo. Você só não pode ser ruim conectar o seu time nos eventos. Eu tenho uma frase que eu sempre digo. Antes chato do que competente. Eu prefiro um chato rico do que competente pobre. Sabe por quê? Tem que ser chato com o cara, mano. Chato. O Thiago vai ver, eu vou ser chato com ele. Eu vou até ele não gostar de mim. Falando, tu não vai, tu tá maluco, tu vai crescer nesse negócio. Você tá entendendo? Se não for evento, você não me culpa se você não crescer nesse negócio. Tá? Se não bater nada, você não ganha dinheiro pro negócio, beleza? Eu falo assim pro cara, sabe por quê? Tem 3 opções. Ou eu sou chato com ele, ele vai no evento. Ou eu sou chato com ele, ele não vai no evento e não gosta de mim. Ele desiste também. Porque ele não gosta mais de mim, brigou comigo, não tem problema. E terceiro ponto, ele não vai no evento e vai desistir do negócio também. Só que daqui um, dois meses. O que é que as pessoas estão no evento? Elas desistem do negócio. Elas ficam permanecendo. Eu não quero o meu tipo de pessoa que permanece no negócio. Ela é a pessoa que faz o negócio. Entende? Porque se você achar que você está sendo chato, você não é, seria mais chato ainda se ele não está no evento. Antes chato do que competente. Eu prefiro chamar um chato rico, ser um chato rico. Nível competente, pobre. Ah, mas você é muito chato. Mano, tu tem que ser chato. Porque de qualquer forma vai desistir do negócio. Você sendo chato ou não, ele vai desistir. Você sendo muito chato, ele pode ir no evento. Ou desistir. E se ele não for, ele vai desistir de qualquer jeito. Entendeu, galera? Sim.
Sim.
E aí, eu falei, galera, cultura do crachá. Todo mundo do nosso time tem que estar usando o crachá do Hero Fest. Eu mandei fazer 500 crachás. Falei, ó, quantos, aí fui pro cada outro, quantos vão querer, quantos vai querer. E a ideia era o seguinte, eu peguei 500 era pelo número de ativos, né? Então, quantos ativos você tem? Ah, 8, beleza, toma 8. Né? Só peguei 500. Mas quem tava pagando tudo era eu e eles iam pagar. E aí, eu virei e falei, cara, esse crachá tem que colocar no peito da galera que já pagou o ingresso, tá? Eu vou colocar, o Thiago pagou o Hero de Fest, toma o crachá. Qual o seu nome? Kleber. O Kleber não tinha crachá ainda, né? Kleber, tu não vai no evento, mano? Tu vai no Hero de Fest? Como assim? Entende? Porque o crachá era uma maneira de eu identificar quem estaria no evento e quem não estaria. E aí criou uma cultura do seguinte, aquele cara que estava no evento, estava aqui, né? Na outra semana, ele estava sem o crachá. Tá na cara que não vai, né? Então ele sentia mal. O cara sentia mal.
Vendia pra galera.
É cultura, a pessoa não quer sentir excluído, entende? Se criar um futuro. É, isso tem, essa é a ideia do futuro do crachá, sabe? Tá? Quando você colocar um crachá nas costas, sai do crachá, eu vou pagar. Ah, dentro do crachá. Entendeu? E aí o Thiago vai pra chave, por exemplo, o Thiago vai, o Kleber não tá. Falei, mano, como assim? Sabe, se você te chamar, então tá pra chave, então dá um jeito, comprar o melhor dele, fecha. E aí, por eu ter saído da zona de conforto, ter me incomodado, 90 dias depois eu tinha fechado o Elite. Eu tava de 500 pessoas no meu time, ativos, eu fui pra 805 pessoas. Aumentou 300 pessoas no meu time. Eu me incomodei, eu estava incomodado e eu saí de conforto puxando todo mundo. E aí, quando eu bati dupla elite, quando eu bati duplo, eu falei assim, cara, quando você me confirmar em fevereiro, tu manda mensagem, que a gente vai vir aqui pra estar aqui em Brasília, pra gente planejar seu triplo. E quando eu confirmei o duplo de ano, eu falei, mano, cara, é titã, tá maluco. Não vou mandar esse triplo não, velho. Nem ligado, cara, nem entendeu. E eu não mandei. Eu só ficava com o contato dele mostrando meu diamante, que eu e aí, eu não mandei pra ele. E aí, quando eu bati dupla elite, quando eu fechei dupla elite, era um mês antes do Lula Fest. Eu falei, fala, mano, tranquilo, lembra de mim? Então, fechei dupla elite. Ele, sério, cara, sério? Aí, pô, maravilha, vou estar aí no Rio de Janeiro mês que vem pra te reconhecer você como dupla elite e tal. Aí, quantas pessoas estão conectando meu mesmo? Aí, 500 pessoas. Aí, razoável. Agora ele falou assim, mano, qual é o número bom para conectar? É, quantos ativos você tem? É 805. Ele falou, você precisa conectar 80% do seu time. 80% deve ser 640 pessoas. Então ele falou assim, mano, se eu conectar 640 pessoas no meu time nesse evento, você consegue dar uma mentoria para os meus olhos acima? Ele falou, consigo. Aí ele lançou a meta e eu falei, peguei mais 150 ingressos com o Márcio. Ele arrumou mais 150 ingressos, comprei mais 150 ingressos, e aí depois eu já tinha vendido os 500 um mês antes, ok? E naquele mês eu vendi mais 150 ingressos. Ou seja, eu conectei 650 pessoas no meu time naquele evento. 650 pessoas. E naquele evento, aí na sexta-feira à tarde, teve um evento com o Evandro, né? O alinhamento do olho de acima, né? E vendeu 50 pessoas. Naquele alinhamento, todos os outros que estavam, sem exceção, todos que não desistiram bateram diamante. Todos que não desistiram bateram diamante. Então quem não desistir vai chegar lá. Tem que entender isso, tá? Mas quem não desistir, fazendo. Não adianta lá ficar lá. Não vai descer. 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Não vai bater, pô. Não adianta, não é com onde faz, aqui no trabalho, tá? Beleza? E aí, fizemos um alinhamento com o Evandro. E aí domingo foi o meu reconhecimento de dupla elite. E eu virei e falei o seguinte. Esse mês eu vou abrir triplo diamante, fechar em setembro, até o final do ano vou ser imperial diamante do grupo Minas. Eu declarei. Eu declarei minha meta para mais de 40 mil pessoas, cara. Quando você declarar sua meta, quando você tiver uma meta clara mesmo, planejada, declara. Declara. Mas tem que ver, ah, beleza, eu trabalho com essa filha, quantos conectados você tem no evento de hoje? Tem todos esses fatores, eu sabia. O número de pessoas do seu time vão ser medidos pelo número de conectados que você tem no evento. Por exemplo, eu tenho o Thiago e o Kleber. O Kleber tem uma equipe de 200 pessoas, o Thiago tem uma equipe de 100 pessoas. Aí o Kleber conectou 100 pessoas. Não, 80 pessoas. O Thiago conectou 90. O Kleber tem 200 ativos, o Thiago tem 100, tá? O Thiago conectou 90, o Kleber 80. Quem tem a maior equipe?
Thiago.
O número de comprometidos do seu time vai ser medido pelo número de pessoas que estão nos eventos, ok? Eu sabia que naquele evento, eu era entre os imperiais diamantes, era o que eu tinha o menor número de ativos. Lógico, porque era o duplo elite. Só que eu sabia que lá naquele evento, eu tinha o maior número de, o maior número de comprometidos. Eu estava com 650 pessoas lá, naquele evento. E naquele evento, se você olhasse dia 18 de agosto, no mapa de rede, esse moleque está batendo mais vai confirmar o duplo elite, mas triplo mais não. Só não sabia a importância dos eventos. Eu sabia como um evento pode impactar na vida de uma pessoa. Ok? E a gente saiu de lá, velho, alucinado, aquele evento, declarei minha meta, puxei a galera. A gente saiu de lá capotando ponto, já abriu o triplo diamante com 600 mil pontos. Fechei em setembro, então fui com 650 mil pontos válidos. Olha isso. Por quê? Por causa de uma decisão de lá atrás você ter comprometido com os eventos. Já começa a pensar aí quantos ingressos você vai pegar para o próximo evento. Quantos ingressos? Começa a pensar, realmente você quer ter um final de ano mudado, um final de ano diferente. Essa sala ainda está vazia, tá? Cabe muito mais gente aqui dentro, ok? O Cedro de Curitiba cabe muito mais gente, tá? Muito mais pessoas. Muita gente quer essa oportunidade. Mas se você realmente fazer o negócio, é transbordar isso daqui primeiro. Você não tem ideia, a gente só está no começo. A gente só está no começo, todo mundo aqui nessa sala tem plenas condições de bater nessa fila e está no cruzeiro. Basta se planejar e fazer o que tem que ser feito. Lista, convite, plano, acompanhamento, fechamento. Pegado? Sim? Sim. E aí, conectei todo o meu time, fui de dupla elite para imperial diamante. Ok? E na convenção, eu estava com 850 pessoas da minha equipe na convenção de São Paulo. E não era no Rio, o Rio era quem estava na minha casa. Em São Paulo, estava com 850 pessoas do meu time. Você já era ver a minha equipe gritando lá, camisa preta, né? Então, os malucos lá. Então, por quê? Porque eu sempre fui chato, eu era o cara mais chato. Eu era o cara mais chato no negócio de evento, é. Muito chato mesmo. Chegou uma época que o meu negócio deu uma caída, sabe por quê? Porque eu parei de ser chato no negócio de evento. Eu falei, cara, você vê? Quer ir, vai, quer ir, não vai. Não! Quer ir, vai, quero ir, não vai também, pô. Entende? É sério, que o cara vai crescer e estando nos eventos. Imagina quantos online de vocês poderiam estar aqui que você não colocou, porque você não foi chato, cara. Você falou, você só divulgou pra ele, você não promoveu. Cara, se você promover, você chato, não, vai sair da sua casa pra te pegar. Vai vir, mano. Ele vai vir, ok? E aí? Lei número 6. Um super-herói conecta seu time nos grandes eventos. Um super-herói conecta seu time nos grandes eventos. Lei número 6, extremamente importante. Estão notando?
Sim.
Show. Aí, estão aqui para saber a lei número 7? Curiosos?
Sim.
Vamos lá então, junho de 2017. Percebi que o negócio é energizar pessoas. Agora eu quero que vocês aqui agradeçam a pessoa que te convidou, dá um abraço nela, vai, levanta aí, solta o sonho dele. Vai lá, chama. Pô, obrigado, mano. Manda mensagem pra pessoa que tá aqui. Vai, agradece ela. Agradece por esse cara que mudou sua vida, velho. Esse cara que vai mudar sua vida.
Sua vida e da sua família.
Agradece essa pessoa.
Não, só que eu não quero mais.
Manda uma mensagem
pra ela,
obrigado por mudar minha vida, né?
Obrigado.
Eu vou mandar mensagem pra ela, também.
Esse é seu caro,
porque me manda pra baixo.
Meu Deus. Não, as pessoas que foram embora em abraço, agora eu vou botar. Se vocês foram embora em abraço, agora em abraço, estão feitos, hein? Caramba. Essa área que a gente quer lateralidade, pessoal, aqui na frente. Alguém tem lateralidade, já recebe bastante abraço. Vamos lá. Voltar. Ó, vocês foram. Bom em plano, como é bom de abraço, estão feitos, hein? Vamos lá! Vocês nunca vão ouvir falar, eu sou melhor. Nunca vão ouvir falar, cara, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, eu sou melhor no convidado. Você nunca vai ouvir falar isso. Nunca, tá? E uma vez, ó, presta atenção aqui que é importante. Chegou uma vez, chegou um cara, crossline. Crossline sabe como é que é, sempre quer saber do seu negócio. Diga pra vocês, quando o Crossline chegar e perguntar alguma coisa, e aí, mano, como é que tá e tal? Fala, ó, resposta pronta. Você sempre tem que falar a mesma coisa, beleza? O cara perguntar, e aí, como é que fala? Melhor vez. Melhor vez. É o melhor vez. Mano, foi tão que foda. Não, como é que tá? É o melhor vez da história. Não, melhor vez. É o melhor vez. Beleza? Fechado? Então, se alguém que não for da sua lista de perguntar como está o seu negócio, vai falar
Melhor mês.
Ó,
melhor mês.
Melhor mês da história. E aí? Pô, mas como é que você faz? Não sei o que. Como é que você tá fazendo? Sempre assim, esse papo. Aí eu falei pra ele, senta aqui, mano, pra explicar. Aí eu falei pra ele, mas é o seguinte: você tem o melhor acompanhamento que o meu, você tem o melhor fechamento que o meu, você tem o melhor plano que o meu, tá certo? Eu faço mais que você? Volume. Volume vence talento. Eu entendi desde o início do meu negócio que eu teria que fazer volume. Porque o Márcio tem mais de 15 anos de experiência no marketing, ele sim tem talento. Eu não tinha nada de experiência. Então eu teria que fazer volume. Porque um dia o esforçado vai se igualar ou superar o talentoso. Pensa comigo, aquele cara que é talentoso no seu time, ele mostra um pano na semana. Aí tem um cara que é esforçado, ele não tem talento, ele é esforçado, ele mostra 10. Mas sabe que um dia o esforçado vai se tornar talentoso. Ele vai ter um talento e vai continuar mostrando os 10 planos na semana. Então eu prefiro o esforçado, ok? Não gosto de preguiçoso. Volume vence talento. Então coloquem isso na cabeça de vocês. Volume, eu era muito ruim, cara. Era muito ruim mostrar plano, acompanhar, fechar. Nossa, convidar, então. Eu era muito ruim mesmo. Muito ruim. Só que eu fiz muito. E se você fizer muito, você vai ficar bom. Você nunca vai ser ótimo se você não for frequente, ok? Você nunca vai ser ótimo se você não for frequente. Então, frequente. Seja frequente mostrar plano, frequente convidar. Assim você vai melhorar cada vez mais. Meu convite era muito ruim. Agora também melhor. Julho de 2017. Você quer ser o melhor ou ter os melhores? Exatamente. Ter os melhores. Com várias pessoas boas, não tem lugar para você chegar. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Esse aqui era o meu diamante de assistindo da época. Maio de 2018. Maio de 2017, quer dizer? Não, maio de 2018 não. Hoje eu sou mais de 35. Lei número 7. Um super-herói ajuda o máximo de pessoas
possíveis.
Lei número 7. Um super-herói ajuda o máximo de pessoas possíveis. Ok? Estão notando?
Sim.
Sim?
Sim. Sim.
Beleza. Julho de 2017. Não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. Ah, será que vai dar certo? Ah, eu acho. Aquele cara que entra na reunião falou: não, vou ficar 6 meses, se eu não bater de minha mãe, eu saio. Se não der certo, eu saio. Sabe quando vai dar certo?
Nunca.
Nunca. Não é se vai dar certo, é quando vai dar certo pra você. Ok? É quando vai dar certo. Duplicação forma o primeiro diamante. Isso aqui, ó. É a franquia lá de Niterói. Falando pra aquele Niterói, tem uma sala de reunião bem grande, pra mais de 100 pessoas, tá? E aí? O único dia à noite que tinha na franquia de Niterói era quarta-feira à noite. Aí chegaram e falaram assim: ah, quarta-feira à noite é dia de jogo. O pessoal não vale a pena, não. Falei, mano, quem quer, vai. Quem realmente está em busca de oportunidade, vai. Vou falar uma coisa pra vocês: os dias que eu mais gosto de trabalhar com marketing de rede é sexta, sábado e domingo. Os dias que eu mais gosto de dar pra lançar. Por quê? Porque as pessoas que realmente estão interessadas em oportunidade, eles não vão virar pra você e falar assim: ah, domingo à tarde eu vou descansar. Mano, tu quer uma oportunidade? Não, domingo à tarde eu ia descansar. Cara, mano, se o cara realmente quer uma oportunidade, não tem dia, não tem hora, não tem local, não tem nada. Feriado eu amo dar plano. Datas comemorativas eu amo dar plano. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que deixam o plano comigo nessas ocasiões são aquelas pessoas que eu vejo que estão em busca realmente de uma oportunidade, ok? Quarta-feira à noite é a mesma coisa. Aquele cara que quer ficar vendo o jogo, que veja. Mas aquele cara que busca oportunidade vai estar lá. Concordo?
Sim.
Exatamente. E aí, ó, como todo bom duplicador, primeiro, eu dava PM, era toda quarta-feira à noite lá no Brinquedo de Niterói. Comigo dava uns 4 convidados, agora melhorou, estava com 2. E aí eu tava vendo o Guilherme dar a reunião, né? Primeiro o líder faz, depois ele vem fazendo, depois deixa fazendo, entendeu? E aí, ó, 9 meses passaram. Quarta-feira à noite. Toda quarta-feira à noite fica assim. Quarta-feira à noite. E os caras estão segunda-feira, terça, quinta, sexta, não conseguem levantar igual a gente. O problema está no dia ou está em você? E aí?
Você.
Então tudo está aqui, ó. O que você acredita, planeja e faz. Beleza? E aí o Guilherme bateu o diamante. Lei número 8. Um super-herói sabe que vai dar certo. Lei número 8. Um super-herói sabe que vai dar certo. Agosto de 2017. Inteligência no campo de batalha. Sabe qual é o seu problema? Você fala mal do seu grupo, fala mal da sua equipe. Você não gosta da sua equipe? Dá pra mim, pô. Sério? Pode falar, Jeff. Pode falar com ele, Jeff, ó. Não quero ter equipe, vou passar por ele. Eu cuido, sério? Mano, para de falar mal, velho. Ah, é porque fulano não dá pano. É porque fulano não convida. Abre lateral, cara. Vou falar uma coisa pra vocês. Se os últimos 3 dias do mês... Vou repetir. Se os últimos 3 dias do mês você tem dormido bem, você tá tranquilo, tá? Tem alguma coisa errada com você e com o seu negócio. Ok? Se os últimos 3 dias do mês você tá dormindo bem, você tá tranquilo, está de boa, tem alguma coisa errada com você e com o seu negócio. Lembra aqui agora, puxa na memória. Lembra a sua melhor meta na Rio de que você bateu? Como é que foi os 3 últimos dias do mês? Você ficou ansioso? Você ficou nervoso? Você ficou sem dormir? Você dormiu pouco? Não foi assim? Todo mês tem que ser assim. Todo mês tem que ser assim, você vai ver que você está evoluindo, você está crescendo, tá? Ah, Iago, mas é porque minha equipe não tem fechamento. Mano, abre o lateral você, forma o máximo, pô. Consegue? Para de falar mal deles. Pega você aí, faz. É assim que tem que fazer. Todo mês eu abro no mínimo 2 laterais. Todo mês. Ah, Iago, porque eu gosto? Não, mas por exemplo. Às vezes tem preciso mais abrir lateral. Sim, se você for ver a estrutura de rede hoje, para mim chegar em Imperial Elite, a lista que eu tenho hoje, só crescer mais um pouco do volume que eu bato. Preciso ficar grossa. Só que eu abro por quê? Para mostrar que também, que aí tu dá pim um cara lá, buf. É assim, você vai fazendo, ensina a mesma coisa. Dá espaço, cara, lista, convite, plano, pá. Tem uns que vão querer fazer, tem outros que não. E aquele que quer fazer muito, ele vai ter resultado. Outros desistem, não tem problema. Esse é o negócio, ó. O negócio é sempre de construção constante. Entende? Sempre simples assim. Ontem, fiz um evento para minha equipe, eu levei 2 convidados. E eu levei. Sabe o que eu faço? Eu vou em todos os diamantes e apresento para cada um deles. Os dois. Aqui, esses aqui são meus 2 convidados. Esse aqui é fulano. Ele... Apresento para todos. Eu fico uns 15 minutos aí, assim, passando a mesa. A cabeça dele é imperial, né, moço? Não tem nenhum aqui. Não, mas é isso, o cara tem que sentir mal, pô. O que ele tá fazendo, mano? Um evento top, convidado de graça. O cara não leva, ele tá de sacanagem com o mercado. Né? Mas enfim. Adora todo mundo, ama todo mundo, resolve. Ganha mais, que resolve mais problema, ok? Você não precisa gostar de mim, você não precisa me amar, você só precisa seguir. Eu não vim aqui para ser seu amigo, pode ser que sejamos. Vou falar todas as verdades que você tem que seguir e ninguém gosta de falar. Pode?
Sim.
Beleza. Lei número 9. O super-herói fala o que você precisa escutar e não o que você precisa ouvir. Um super-herói fala o que você precisa escutar e não o que você quer ouvir. Vamos lá. Setembro de 2017. Diamante Elite fechado no dia 29/9. Meta. Trabalhe a meta na sua equipe, se a sua já estiver fechada. Nesse mês eu tinha fechado Diamante Elite dia 29. Faltava 3 dias ali no mês, só que nenhum online meu sabia. Nenhum online meu. Só meus outlines eu falei com eles, cara, não fala. Vou fechar a meta de todo mundo. O cara olhava. E ah, que tá faltando o quê pra fechar seu Diamante Elite? Eu falava, cara, seu prata, seu ouro, seu master. Eu fui maluco, mas tinha diamante elite sobrando, velho. E essa cultura, desde a época que eu era diamante elite até hoje se perpetuou. Você tem uma ideia ali do Guilherme? Ela tá quase já estourada pro Imperial Elite, tá? Pro Imperial, então, sobra. E aí, quando eu tava pra ter Imperial, eu fui lá no evento na rede do Guilherme, quarta-feira à noite, né? Voltou uma franquia, aí chegou um rapaz, ele virou e falou assim: e aí, Yas? Tá faltando o quê pra fechar seu Imperial, cara? Eu falei, pô, você é o quê? Aí, Master, eu tá faltando seu prata, velho. Se tu fechar o prata, fecha o Imperial. Ele, sério? Sério? Tamo junto. Aí ficou dois. Depois que eu achei o Imperial, soltou o Fly e tal, aí veio uma mensagenzinha lá, não tinha nenhum contato salvo. É, Alessandrinho, meu nome. Aí, pô, e eu tô muito feliz, cara. Você fechou o seu Imperial, graças a ter fechado meu prata, velho. Pô, conta comigo, é isso aí, vamos pra cima. É isso aí, irmão, tamo junto, vai pra cima desse ouro. Cara, ele já tava estourado ali. Só que essa é a cultura que você implementar no seu time, entende? Espírito de equipe, união. Você tem uma ideia? Eu fiz isso com um cara. Vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra... Qual é o nome mesmo? Ali, esse caminho aqui, William. Meu William. Deixa eu ver. Eu falei com ele. Nós estamos em novembro. Falei com ele aqui em outubro. Ó. Outubro eu falei assim, ó. Ei, boa tarde. Quero você nesse grupo. Ouros e acima. Quero ter esse chapéu ouro e acima. Eu vou bater essa porra, cara. Eu falei pra ele assim. Posso contar com 10 mil pontos seu pro meu Imperial de Evangelista? Aí eu falei, vambora. Aí ele, pode? Aí eu, cheirinho de novo ouro, conta comigo, irmão. Aí ele mandou o seguinte, ó. E eu falei isso com ele, ó, dia 24, né? Dia 24. Ele tava com 2 mil pontos.
Irmão, pode contar muito comigo. Estaremos juntos aí sim. Pode contar muito comigo, muito mesmo. De verdade. Pode contar. Vou bater essa porra.
Tava com 2 mil pontos no dia 24. Sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu? Bateu o olho. Depois, quando ele mandou esse áudio, eu sabia que não ia fazer mais nada. Queria bater. Você sente a pessoa, sabe? Aqui, eu já sei quem vai bater essa fila e quem não vai. Você sente a pessoa. Você vai sentir, eu vou sentir a pessoa que vai sair desse evento, a pessoa que vai estar determinada, a pessoa que vai pra ação. Então, depois, quando ele mandou esse áudio, eu não queria nem ver se ele tava com 0, com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000. Eu sabia que ele ia bater o olho dele. E eu falei, eu preciso de 10 mil pontos pro seu ouro, pra bater o Imperial. E... Só que na cabeça do cara, é assim, o cara quer, você quer Master pra ir pra prata, aí vai dizer a mesma coisa, de Master pra prata, eu de Imperial pra Imperial Elite, entendeu? Tem que ver que é 1 milhão de pontos. É a mesma coisa. Então, ou você joga na defensiva, você joga no ataque, eu jogo no ataque, eu vou ter um próximo nível. Ah, não, jogar na defensiva, se ficar segurando, não, pago como sim. Só que tem que ser pago como sempre focando no próximo nível, ok? Vamos lá. Setembro de 2017, eu vou ter gente fechado no dia. Eu já estava ganhando R$15.500 para o Rio de Janeiro, estava ganhando 15 vezes mais do que no meu estágio. Até aqui eu falei em paralelo, tá? Eu estagiava 7 da manhã, 2 da tarde, de 2 às 7, fazia faculdade de gerência civil na Oeste, fazia tempo à noite e no final de semana. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de metade de idade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Automotivação, cobrança individual, trabalho coletivo, agir apesar da preguiça do ócio, tem poder quem age. Lei número 10. Super-herói precisa ter
foco.
Precisa ser focado, determinado. Então você hoje precisa ter foco naquilo realmente que você quer. Ah, eu fazia o tradicional, mas lá no tradicional eu só pensava em Rio de Janeiro. É foco, você precisa ficar respirando isso pra você ter sucesso, ok? Outubro de 2017. Duplicação eficiente. Fala meu segundo diamante, é o da NBL. Esse cara aqui é sensacional. Esse cara aqui, ele é ex-morador da comunidade da Rocinha, do Rio de Janeiro. Conhece a comunidade da Rocinha? Eu gosto de comunidades.
Sim.
O Daí, hoje duplo diamante, ganha mais de 20 mil por mês. Essa cabeça completamente transformada, deixou os pais dele de lá. Olha que doideira. A Rinode é a única oportunidade, eu não estou falando marketing com isso, eu falo Rinode, tá? A Rinode é a única oportunidade que eu realmente acredito que o cara que sai do nada, um jovem de 23 anos, da comunidade, pode transformar completamente a sua vida, ok? Que chama Grupo Rinode. Novos super-heróis. Um super-herói trabalha na formação de novos super-heróis. Eu realmente não acredito, cara. É a única oportunidade. Novembro de 2017. Treine sua mente. Não é o quanto você consegue correr, mas o quanto você consegue apanhar. Correr é fácil. Difícil é aguentar a porrada. Difícil é aguentar quando seu negócio não está crescendo. E foi nesse mês que o meu negócio teve a primeira queda. Eu sempre, todos os meses na Rio, eu estava crescendo, todos os meses meu negócio cresceu. Aí quando chegou em novembro, eu fiz caiu de 155 para 140, 15 mil pontos. Ah, não foi doce, sim, mas caiu. E aí vai ter dois tipos de pessoas, né? Que as pessoas começam a culpar a rede dela, falam, pô, mas foi minha rede que não bateu a meta, o cara que falou que ia bater a meta não bateu isso, o cara deu tanto. Ou vai ter autorresponsabilidade de dizer que a culpa é sua. Tudo que acontece, aconteceu, vai acontecer na sua vida, a culpa é sua. Seu fracasso é culpa sua, seu sucesso é culpa sua. Pare de apontar culpados. O culpado de tudo que acontece na sua vida, a culpa de tudo que acontece na sua vida é sua. Então eu entendi isso. Eu falei, e nesse mês eu tinha saído do meu estágio, olha o que eu entenderia. Eu falei, porra, vou sair do emprego, né, e tal, pô, explodi. Beleza. Só que aí, então, quando eu falei, não, o que aconteceu? Só que o que eu falei, esqueça o passado, vive o presente e temos uma clara de futuro. Do passado tem que tirar as coisas boas. Então, eu falei, aí eu comecei a fazer uma autoavaliação, isso que eu sempre faço. Por isso que eu pedi para você fazer a autoavaliação da sua melhor meta que você bateu na empresa. Qual foi os três últimos dias do mês? Você fazia uma coisa. Hoje em dia você não faz uma coisa. Então por que você acha que você vai ter o melhor resultado? Concorda?
Sim.
Então eu falei, pô, peraí. O que eu fazia? Aí eu peguei. Todo dia de manhã, eu acordava 5h30 da manhã, 6 horas eu pegava o ônibus, 6 às 7, 7 horas eu chegava no estádio, beleza? Ficava mais ou menos uma hora no ônibus. Nessas uma hora eu ficava mandando áudio para a galera do meu time. Os líderes, tal, os que estavam mais apegados, direcionando eles para ficar caseiro à noite, tal, vai ser o dia. Pra... Só que quando eu saí do estádio, eu comecei a acordar 8h30, 9 horas, e não mandava esses áudios. Comecei a parar de fazer isso. Pô, peraí, tá aí. Eu parei de fazer uma coisa que eu fazia, que era bom. Então eu voltei a fazer, porque o resultado voltou a crescer, ok? Coisas bobas. Marketing de rede é feito de detalhes. O detalhe de você chegar na hora do evento, entendeu? O detalhe de você chegar na hora do plano que tu marcou com o convidado. Se eu chegar antes, já vou preparar tudo, o ambiente. Entendeu? Tudo isso faz total diferença. Pode achar que é besteira, faz a diferença do caramba, velho. Sem sacanagem. Se chegar cedo, se você arrumasse no traje que você está usando, tudo isso faz diferença. É o psicológico que você tem que vai controlar isso tudo, tá? E aí nesse meio eu tinha feito 155, foi para 140, depois foi para 180. Muitos de vocês, no meio do mês, olham para o VO e veem que a pontuação não está como gostaria e desistem das suas metas. É hora que o VO é isso aqui, ó. Vai mostrar o plano. Eu não consegui. Hoje é dia 17, tem gente que já desistiu da meta. Ô, mano, tá maluco? Tem muito mês pela frente. Tem gente que já desistiu porque tem um psicológico fraco. Todo mês chega entre o dia 15 e o dia 25, tu desiste da sua meta. Aí se acontece, você nunca tem fechamento de mês. Aí sua equipe duplica isso, então você nunca vai ter resultado. Tá entendendo? Tudo parte de você. Então acredita, vai pra cima, velho. Dê o seu melhor até o último segundo. As coisas acontecem no final, no último segundo e tal, correria. É sempre assim. E sai a maioria das vezes. Se não sair, você evoluiu pra caramba, velho. Deixa ficar parado, tá? Lei número 2. O super-herói pode perder algumas batalhas, mas na guerra ele vence. Eu perdi a batalha naquele mês, mas na guerra eu venci e me tornei imperial diamante, ok? Então algumas batalhas você pode perder, mas na guerra você vai vencer, beleza? Dezembro de 2017, não bata no seu dinheiro. Saiba o momento certo para chamar o seu time para a guerra. Não fechei o duplo diamante em dezembro com as 20 mil pontos. Aí o pessoal fala, pô, mas janeiro é muito difícil, cara. De novo, né? Janeiro é muito difícil, velho. Fecha agora em dezembro. Não. Tem poder que age, tem mais poder que age certo, super poder que age certo na hora?
Certo.
Hora certa, janeiro de 2018. Janeiro de 2018, mandei um áudio pro meu time, chamei todo mundo para a guerra e aí fechamos. Nosso duplo diamante. Um super-herói tem o poder da
ação.
Ação. Um super-herói tem o poder da ação. Anotaram as três vezes?
Sim!
Sim ou não?
Sim!
Um super-herói tem o poder da ação. Janeiro de 2018. Após ter seguido as três leis. Me tornei duplo diamante VIP 600 um ano. Sempre fui VIP 600. Já em 2018, após ter seguido as três leis, esse cara veio falar comigo. Conhece esse cara? Levando Leandro, oficial. Fala, meu irmão, tudo bem contigo? Mano, parabéns pelo seu duplo diamante. Bater em janeiro foi violento. Tem tudo para explodir esse ano. Conta comigo, bora fazer acontecer. Tamo junto, irmão. E parabéns mais uma vez. Vai, Evandro. Tu... Ah, meu irmão, eu falo comigo, falei pra caramba, né? Aí ele virou e falou assim: vou fazer minha história. Tudo que eu falei aqui agora, eu falei pra ele. Aí eu falei, mano, aí mano, mano, se confirmar o duplo esse mês, você me liga, irmão. Porque aí vamos botar pra torrar. Você pode ser. Olha o que ele falou. Isso nos primeiros dias de fevereiro. Você pode ser imperial esse ano. Olha que bom, você tá maluco, né? Tá de duplo imperial, mano. Ah, tá doido, tá chutando. Ó, você tem talento, agora manter esse ritmo. Se manter, vai andar muito comigo em breve. Assim, quando bater o seu duplo novamente, me manda mensagem. Aí, ó, beleza, vou confirmar esse mês e ligo com certeza. Meu céu, aí passou. Se eu confirmar esse mês, eu vou te trazer aqui em Brasília para ter uma conversa pessoalmente. Beleza, mano, dia 1º de março, falo com você. Até hoje nunca bati nenhuma valorização e não deixei de confirmar. Agora é mais incentivo, fantástico. Agora, daqui a um sábado à tarde, eu tranquilo, largo o machado, ó. E sendo que sábado à tarde, de carnaval, o Evandro tava vendo aqui o escritório virtual dele, analisando os números. Naquela época, na época não tinha abrir e fechar o duplo, sabe? Só bater. Naquela época era o único cara que tinha batido duplo em janeiro na rede dele. A maneira atrás pra ele. Requalifiquei duplo diamante dia 27, já estou com mais de 300 mil pontos. Aí, bruto, irmão. Comprometido, hein? Você é bruto, vamos combinar, comprometido a nossa vida aqui em Brasília e planejar esse triplo. Conta comigo, explosão. E na época eu tinha o duplo elite, porque o duplo elite foi lançado em março. Era fevereiro, março do Cruzeiro, tem lançamento do duplo elite. Falei, mano, eu não vou, não tem problema não, velho. Cara titã, tá doido. Aí depois disso aqui, ó, eu não liguei pra ele. Deixou a conversa, ele tem muita coisa pra fazer. E assim, ó. Aí beleza. Aí depois tem toda aquela história. Parte do planite e tal, beleza? Que eu contei pra vocês, lembra?
Sim. Sim.
Show. Então, Diago, qual é o segredo, velho? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Me passa a fórmula mágica, né? Deixa que quer, o pó é bem de mim. Primeiro, não tem segredo. Ah, tem trabalho duro, mas...
Ação.
Trabalho duro, mas...
Ação.
Trabalho duro, mas...
Ação.
Beleza. Mas se tivesse um segredo, eu diria que seria as três leis do super-herói do marketing multinível. Notaram as três leis?
Sim.
Beleza. Então, eu tenho certeza, galera, que o Samuel é um cara sensacional, um cara... Só um palmas pro Samuel. O Samuel, inclusive vou estar com ele agora no dia 4, 5 e 6 de dezembro lá em Brasília, a gente vai estar lá no terceiro módulo do GAN. Enfim, e tudo aquilo que o Evandro falou aconteceu. Em breve você vai andar comigo, né? Vai ser imperial, olha isso, o cara titã não é à toa, né? E aqui vocês duplicam dar espaço pra galera? Dá espaço certo? Sim, né?
Sim.
Não é? Dá espaço? Tá, pô. Beleza. Lei número 1. Notaram? Notaram?
Sim.
Todos os super-heróis esperam momentos de dificuldades. Passo 1. Defina seus motivos. Se tiver um motivo muito forte, não tem dificuldade de se encontrar. Lei número 2. Super-herói não negocia sistema. Passo 2. Ler, ouvir e conectar-se no sistema. Lei número 3. Super-herói faz que a maioria não... Faz. Passo 6. Apresentar o plano e produto todos os dias. Lei número 4. O super-herói é incomodado. Defina seus motivos. Se ele tiver um motivo muito forte, ele está sempre incomodado para dar o melhor para o seu motivo. Lei número 5. O super-herói não volta atrás de uma decisão. Defina suas metas e comprometa-se. No passo 3. Lei número 6. O super-herói conecta seu time nos grandes eventos. Passo 10. Promover os eventos. Lei número 7. O super-herói ajuda o máximo de pessoas possíveis. Lei número... Passo 9. Patrocínio responsável. Lei número 8. O super-herói sabe que vai dar certo. Passo 9. Patrocínio... Passo 9. Duplicação. Patrocínio responsável. Lei número 9. O super-herói fala o que você precisa escutar e não o que você quer ouvir. Passo 9. Do antigo da espaço. Aconselhe-se com o seu upline. Lei número 10. O super-herói tem que ter foco. Defina suas metas e se comprometa. Se tiver uma meta bem definida, o planejamento, você vai ter um foco absurdo. Lei número 11, super-herói trabalha na formação de novos super-herói. Passo 9, duplicação, patrocínio responsável. Lei número 12, o super-herói pode perder algumas batalhas, mas a guerra ele vence. Se você ler bons livros, ouvir bons áudios, pode ter certeza que vai ter uma tendência na palavra por esse negócio. Passo 2. Lei número 13, o super-herói tem o poder da ação, mas é 5 de atividade geradora de renda que é. Passo 4, lista de nome. Passo 5, convidar. Passo 6, mostrar o plano. Passo 7, acompanhamento. Passo 8, fechamento, vai te levar a duplo diamante. Eu digo mais, te leva a imperial diamante do grupo. Nada mais é que os 10 passos do cetro. Só se eu chegasse aqui e virar pra assim, galera, vou dar pra vocês os 10 passos. Você fala, já sei. Aí que tá. Você nunca vai ser ótimo se não for frequente. Nunca vai ser frequente. Cara, você tem que entender que os 10 passos é a alma desse negócio. Você precisa fazer isso todos os dias. A minha história nada mais é que os 10 passos. E aqui então eu provo para vocês, para ser um super-herói não precisa ter superpoderes. Para ter grandes resultados não precisa ser especial. Tudo que eu falei aqui na minha história você já sabia, que é os 10 passos. Mas sabe qual é a diferença? Você precisa fazer. Você já tem a ferramenta em mãos. Você só precisa utilizar, entende? Se eu chegasse aqui aos 10 passos, você não ia prestar atenção da mesma forma que você prestou. Mas se você realmente cumprir exatamente fazer o que está nos 10 passos, eu tenho certeza que você chega em Imperial Diamante. Eu cheguei assim, fazendo exatamente os 10 passos. Ok? Mas muitos de vocês não acreditam na sua capacidade. A gente diferencia. Lá atrás ninguém acreditava no Iago, cara. Família não acreditava, amigos não acreditavam, pessoas próximas de mim ao redor não acreditavam. Só que eu não precisava que ninguém acreditasse em mim. Eu só precisava que eu acreditasse. Você que está aqui nessa sala hoje, você não precisa que ninguém acredite em você. Você não precisa que ninguém acredite que você pode estar no Cruzeiro. Não precisa que ninguém acredite que você vai ser imperial da Rio de Janeiro. Quem precisa acreditar aqui é você. Você não precisa provar nada a ninguém. Você tem que provar a si mesmo. Todos os dias. Todos os dias, ok? Motivação passa, instrução fica. E é o seu motivo, é o que move você. Seja o super-herói da sua família. Hoje eu sou o super-herói da minha família. Graças a esse negócio, tenho uma casa dos meus pais. Minha mãe adora cozinhar, então ela tem uma cozinha mais maravilhosa que da Ana Maria Braga. Meu pai adora Fusca, reformei todo o Fusca dele. Enfim, graças a esse negócio, eu levei minha mãe para o Cruzeiro, o Resort, meu pai para Cancún, meu irmão para Disney. Acabei de chegar da Europa com a minha noiva. Olha isso. Porque um dia eu decidi cavar o poço. Eu decidi cavar o poço para beber água limpa. Então, realmente, se você acreditar em você, você pode realizar isso tudo. Porque há 2 anos e 8 meses atrás, eu não tinha perspectiva nenhuma, ok? E aí eu só pedi a Deus uma rica oportunidade. Uma rica oportunidade. E quando ela apareceu, eu peguei e agarrei ela. Vocês têm uma oportunidade incrível nas mãos. Será que realmente você está agarrando ela fazendo o que tem que ser feito? Para se tornar o super-herói na família de vocês? É isso que eu quero para cada um de vocês. Porque aquilo que eu realizei, eu quero que vocês realizem na família de vocês. Agora, no próximo cruzeiro, eu vou levar toda a minha família para o cruzeiro. Olha isso. Isso vocês podem realizar, mas basta vocês fazerem um pouco todos os dias. Beleza? Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Como eu diria o tio Ben, o Homem-Aranha. Cara, de verdade, essa lapela tem Imperial Diamante. Do meu time são mais de 2.500 sonhos nas minhas mãos. Da equipe de vocês, cara. Hoje eu não vim aqui para entregar menos do que o meu melhor. Pode ter certeza. Essa é a minha responsabilidade, ok? Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Para ganhar mais de 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil por mês, a responsabilidade é muito grande, ok? Porque são sonhos de vocês. E eu estou aqui para entregar, falar como foi a minha história, para vocês repetirem, fazer o mesmo, ter o mesmo resultado. Beleza? Então conto com vocês para ser super-herói da família de vocês?
Sim! Sim.
Beleza! Então, agora aqui. Ali foi um pouquinho da minha história. E agora eu quero passar uma visão para vocês. Uma visão de longo prazo. tá? É, porque muitas pessoas aqui às vezes não acreditam em si mesmo, porque tem referências erradas e influências erradas, ok? Referências erradas e influências erradas. Você se deixa influenciar para o seu vizinho, deixa influenciar para o seu amiguinho, deixa influenciar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa. Cara, quem está te influenciando hoje? E vou mostrar para vocês quem me influencia e quais são minhas referências, beleza? E realmente, se vocês deixarem influenciar por essas pessoas que eu vou mostrar para vocês, vão ter um estado totalmente diferenciado. Deixarem de se influenciar, isso foi referência para vocês, ok? O que é referência e o que é influência? Influenciar, exercer ação psicológica ou uma ascendência sobre algo ou alguém, ok? Referência, é aquilo que se utiliza como modelo, também é aquilo que se pretende referir, menção. Vamos lá, eu quero que você lembre agora, faça um exercício mental. Quando você decidiu fazer hipnose, você decidiu usar esse veículo para ajudar a realizar seus sonhos, ter mais tempo, ganhar mais dinheiro, ter bens materiais, ajudar seus pais, dar uma vida melhor para sua família, ter mais segurança. Pensa aí, velho, quando foi que você viu, quando você entendeu mais ou menos? Poderia ter tal coisa na hipnose. Lembra o que você pensou em ter? Eu lembro umas coisas que eu pensava, era o seguinte, mano, quando eu ganhar mais de 10 mil reais na cabeça, o que eu vou fazer? Pensa, mano, o que eu vou fazer? E porque o dia a dia começa a fazer isso com você, ó. Falta de crença no modelo do negócio, a imprensa, falta de crença em você. Muitos não. Pessoas que te amam e você ama são os primeiros a dizer não para você e te dizem que isso não vai funcionar. Medos, dúvidas, você não está programado para ser dono do seu próprio negócio. Isso tudo, ó, foi tirando sua energia. Porque você se deixa se influenciar por pessoas erradas, ok? Uma das pessoas que me influencia, conhece esse cara, Robert Kiyosaki?
Sim!
Robert Kiyosaki nasceu no Havaí, de ascendência livro-americana, filho de Ralph Kiyosaki. Trabalhou na Stanley Boy Company depois de ter se formado na Marinha Mercante para poder viajar no mundo e conhecer os mercados emergentes. Foi para a Guerra do Vietnã pelos Cruzeiros Navais até 1974 para estudar liderança de tropas. Trabalhou na empresa Sherrick até 1977 para aprender sobre vendas. Investidor multimilionário respeitado em todo o mundo. Esse é o Robert Kiyosaki. Ele é um cara que influencia multimilionários, empresas, multinacionais. Ele não influencia só por causa do livro Para Rico Para Pobre, não. Tá? O cara é foda. Beleza? E aí, ele escreveu um livro, não sei se vocês conhecem, Para Rico Para Pobre, 1997. Já ouviram falar?
Sim.
Exatamente. Esse livro tem mais de 20 anos que foi escrito e tem mais de 20 anos que ele é um dos 10 livros mais vendidos do mundo. Ok? Olha isso, os livros mais vendidos do mundo durante 20 anos consecutivos, beleza? E aí, em 2012, ele escreve outro livro chamado Negócio do Século XXI. Já ouviu falar também?
Sim.
Bacana. E aí, o negócio do século XXI, eu vou precisar para dar um zoom aqui para mim, ó, no notebook, com o carinha do som depois. Aí, ó, no livro Negócio do Século XXI, ele fala assim: ó, uma razão pela qual eu tenho forte respeito pelo marketing de rede é que se trata de uma oportunidade de negócios genuinamente democrática, ok? O marketing de rede é muito amplo. Quando você observa atentamente mais de 60 milhões de pessoas no mundo envolvidas nesse tipo de negócio, ou seja, só tem 60 milhões de pessoas, é muito pouco, tá? De pessoas envolvidas nesse tipo de negócio, encontrará gente de todas as cores, credos, de todas as faixas etárias, de todos os níveis de habilidade, experiência. Isso também faz com que seja um negócio do futuro. No negócio do século XXI, estamos percebendo pela primeira vez com muita intensidade que riqueza, como eu disse, não é um jogo de soma de zeros, não é uma questão de alguns de nós prosperarmos mantendo os outros empobrecidos. O futuro de uma riqueza verdadeiramente reside nas formas pioneiras de fazer um negócio que eleva o bem-estar financeiro da humanidade. Ou seja, ele está falando que o marketing é para todo mundo, basta a pessoa
querer,
entendeu? E aí, esse outro cara aqui, já ouviu falar dele?
Sim.
Então estou falando dele como político, mas sim como empresário, ok? Ele é um dos empresários que mais influencia o mundo, e agora por ser presidente dos Estados Unidos, Ele influencia toda a economia americana, ou seja, a economia do mundo, beleza? E ele escreve um livro junto com o Robert Kiyosaki. Nós queremos que você fique rico, tá? E nesse livro tem um capítulo muito interessante. O capítulo 26 fala assim: por que você deve investir em imóveis? Por que você recomenda o marketing multinível? Você aconselha começar o próprio negócio? Aí eu quero mostrar o capítulo 27 para vocês, ó. Por que você recomenda o marketing de rede? Robert Kiyosaki falando aqui, ó. Quando eu ouvi falar de marketing de rede pela primeira vez, eu era contra essa atividade. Olha isso. Eu era contra essa atividade, mas depois... Opa, quer dar um zoom aí pra mim? Pô, meu miopia agradece. E aí, olha que beleza, o Robert Kiyosaki nessa frase... Boa, obrigado. Melhor, né? Quando eu ouvi falar de marketing de rede pela primeira vez, eu era contra essa atividade, mas depois de ampliar meus conhecimentos, comecei a enxergar as vantagens que poucas outras oportunidades de negócio oferecem. O êxito a longo prazo é um reflexo de sua educação, vivência e caráter. Muitas empresas de marketing de rede fornecem treinamento em desenvolvimento pessoal nessas áreas estratégicas. Aí ele fala, várias escolas são divididas por quadrantes E e algo A. Mas o que ele está falando nesse texto aqui, né? nesse parágrafo? Ele fala da oportunidade de marketing de rede, ele era contra, ele não gostava, ele fala com marketing de rede, não, sou contra, mas só que ele é um cara de mentalidade rica, certo? Tem que trocar opinião por informação?
Sim.
O Robert Kiyosaki, multimilionário, ele buscou se informar, ok? E o que ele descobriu? Que o marketing de rede é um negócio poderosíssimo. O negócio do século 21. Anos depois ele escreve um livro chamado Negócio do Século
21.
Olha que beleza, viu? Você conhece alguém que era contra, eu já falo contra? Foi você, é o Robert Kiyosaki, correto? Só por ter mentalidade rica, pesquisou, se informou. E aí, ó, tem um cara, Donald Trump, ele responde isso daqui, ó. Dá um zoom pra mim aqui. O marketing de rede, ele fala que é uma poderosa ferramenta também. E ele dá um pouco da opinião dele, falando o que é o marketing de rede, marketing multinível, beleza? O Donald Trump. Donald Trump, ele pede pra você fazer uma seguinte reflexão. O marketing de rede é uma poderosa ferramenta. E o marketing de rede pode maximizar esse poder. O marketing é uma ferramenta e o marketing pode maximizar esse poder. Desde que você tenha automotivação e uma imagem visual simples. Observe um produto, ou seja, observe alguma coisa. O clearment, por exemplo. E seguir, remova a publicidade. Você está encarregado do marketing da publicidade. Isso é o seu papel. É uma tarefa difícil, mas pode ser realizada se você tiver entusiasmo suficiente para desempenhá-la sozinho e conseguir manter o ímpeto e um alto nível de motivação. Exige espírito empreendedor. Isso significa foco e perseverança. Não recomendo marketing de rede para pessoas carentes de automotivação. Donald Trump falando. Ele fala, e eu convido você e pergunto a você, nesse texto dele, eu fiz uma reflexão. Marketing multinível, o que é para vocês? Defina marketing multinível para mim. Alguém sabe? Pode falar, pô. O que é? Pode ter o seu negócio? Conhece?
Relacionamento.
O que é o marketing multinível?
Sistema de remuneração em níveis.
Sistema de remuneração em níveis.
Comunicar o produto.
Ligar o produto da pessoa. Show. Exatamente isso. É o multinível. Sistema de remuneração em níveis. Quando eu dou meu CPF, todo mundo fala do multinível, ok? Beleza, isso é o multinível. Só que é marketing multinível. Uma vez eu fiz um treinamento com o Diamante e perguntei exatamente a mesma coisa. O que é marketing multinível? Todos eles responderam que é multinível. O marketing é o que? Você saber promover. Ok? Promover tudo. O produto, a empresa, o sistema. Entende? O marketing é muito forte. A grande maioria também não tem o resultado que quer porque só faz o multinível. E não faz o marketing multinível. Entende? É verdade? Tony Robbins, já ouviu falar desse cara, Tony Robbins?
Sim.
Tony Robbins, ele nasceu na Flórida no dia 29 de fevereiro de 1960. É um estrategista, escritor e palestrante motivacional estadunidense. É um dos responsáveis pela popularização da programação neurolinguística, PNL. Ele também é um famoso coach, realiza palestras sobre técnicas que permitem utilizar os recursos de comunicação interna e externa ao indivíduo de forma mais eficiente. Seus livros já foram publicados nos idiomas mais falados. Ou seja, quer dizer que todo mundo quer ler o que Tony Robbins escreve, ok? Várias pessoas internacionalmente, personalidades internacionais receberam seus treinamentos, tais como Bill Clinton, Princesa Diana, enfim, Arnold Schwarzenegger, só cara fã. E um dos mentores deles é o Jim Rohn. Jim Rohn, cara surreal, depois vai no Google e pesquisa áudio Jim Rohn, ok? E aqui, ó, não vamos passar esse vídeo por causa do nosso tempo, beleza? Mas eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo. Conhece esse cara aqui? Eric Orr. Tony Robbins, o poder do marketing multinível. Ele trocando uma ideia com o Eric Orr, mostrando o poder do marketing multinível, ok? Então vocês precisam ver esse vídeo. Esse vídeo é incrível. Dever de casa. E quem é Eric Orr? Eric Orr nasceu em 11 de março de 1964, beleza? Nos Estados Unidos. Assim como muitos outros homens de sucesso, ele teve seus momentos difíceis. Em 1988, ele trabalhava na companhia imobiliária de seu pai. Nessa época, o dinheiro que ele ganhava era apenas suficiente para pagar as contas do mês. Foi nesse momento em que seu pai pediu que ele fosse a um encontro de negócios. Foi aqui que Eric Orr ouviu falar do marketing multinível pela primeira vez. Como ele não tinha dinheiro para começar no programa, ele pediu emprestado ao seu pai. O que ele não sabia é que naquele momento, é que o marketing multinível iria mudar completamente a sua vida. Olha isso. A história do Eric Orr é parecida com alguém aqui? Mano, hoje ele é um cara multimilionário graças ao marketing de rede. Tem esse livro chamado GoPro, aconselho que todos leiam esse livro, ok? É a Bíblia do marketing de rede. E você pergunta, Iago, por que a empresa utiliza esse modelo de distribuição? Por quê? Propaganda em rádio, jornais e TV em decadência, as pessoas não acreditam mais, ninguém acredita que a Xuxa usa o Monange. Uma marca nova, um mercado muito competitivo, menos custo para o fabricante, poucos empregados, não investe em mídia, sobra dinheiro para investir em tecnologia. Vocês foram super regional, certo?
Sim.
Cara, você viu como é que está a estrutura da Rio de Janeiro? Fábrica, logística e tal. Aí, sobra dinheiro para investir em tecnologia. A Rio de Janeiro tem muito dinheiro, tá? Paga comissão para a posição de mercado consumidor. Beleza, essas são as influências. E a referência? Ouviu falar dessa empresa aqui?
Sim.
É hoje. A empresa é referência em segmento número 1. Ela foi fundada no dia 9 de novembro de 1959. Surgiu a Emily. Esses dois caras aqui, dois amigos da época de high school, ensino médio, fizeram vários negócios juntos, nada deu certo, até que um dia eles compraram tipo um sabor em pó iOS, não sei, um nome parecido. E aí eles começaram numa loja de conveniência num posto de gasolina, uma lojinha, um posto de gasolina, começa a Emily, tá? E eles tinham esse ônibus aqui, que eles rodavam os Estados Unidos, os estados, né? Pra quê? Pra mostrar os produtos, fazer demonstração de produto. Só que eles tiveram a seguinte ideia, cara, por que eu não ensino as pessoas a fazerem isso e duplico isso na casa das pessoas? E aí começou a ter as caseiras. Em 1959 começam as caseiras. Já ouviram falar em caseiras?
Sim. Sim,
né? É bom fazer receita toda semana, quanto mais vezes melhor. Antigamente era muito mais difícil, tá? Do que hoje em dia. Fala, ah, ele desmarcou comigo. Eu quero te marcar, sempre mandando uma carta. Você reclamou, eu fui te matando, mano. Enfim, em 1973, a primeira crise na Euro. Por 6 anos ela ficou proibida de operar. O FBI ficou, ó, não pode cadastrar. Estamos aqui investigando a Euro, ok? Então ninguém pode cadastrar. E nos Estados Unidos ninguém quer ser preso. Mostrar um plano, show da plano, era proibido. O cara, se pegasse mostrando o plano da EMA, você ia ser preso, ok? E aí, grandes grupos que já haviam sido criados, praticamente todos acabaram. Dexter Yeager já tinha cerca de 20 mil pessoas na sua equipe e perdeu muita gente. Pessoas tinham medo, pois era crime federal quem mostrasse o plano da EMA. Nos Estados Unidos ninguém quer ser preso. Teve coragem, entrou em outros países. 62 entrou no Canadá, 71 abriu no mercado da Austrália. E olha aqui, 74, a crise começou em 73, certo? Repara, em 74 entrou na Ásia. A China começou em 1995. Durante 6 anos, ela não podia cadastrar ninguém. Cadastrar ninguém. O FBI proibiu, tá? E aí, casos de pessoas com visão e crença que mudaram suas vidas e das futuras gerações. Esse casal aqui, Jerry Allen Bush, Estados Unidos, 1959. Eles iniciaram em 1959. Em 1964, chegaram a Imperial. Foram os primeiros imperiais, ok, da Emma. Em 1939 chegará a Titã. Hoje, o IDT já está na terceira geração da família, que pertence aos netos. Isso vai acontecer com vocês, entendeu? Repara uma coisa aqui, ó. Eles começaram em 59, quando a era não começou, hein? Em 64 eram imperiais, tá? Em 73 veio a crise, tá? 73. Em 73 e 79, a época foi proibida de cadastrar. Esse casal aqui, ó, nem confirmava o imperial, tá? Em 79, o FBI chegou e falou assim, ó. Galera, tá vendo a época aqui?
Liberado.
Tá liberado, tá? É legal, bora pode cadastrar. Mano! Saiu de imperial para Titã em um ano. Por quê? Na época de deserto, eles estavam lá. Ficaram 6 anos no deserto. Depois saíram de imperial para Titã no mesmo ano que foi liberado o cadastro. O faturamento da época foi. Você vê a curva de faturamento, foi nas alturas, cara. Surreal. Na Austrália, 23 anos depois, entraram de casal aqui, 8 anos chegaram em imperial, 16 anos chegaram a Titã. Hoje, uma das maiores redes do mundo, ok? Tim Foley, já ouviram falar dele, é mais famoso, né?
Sim.
Ele iniciou em 81, 22 anos depois. A esposa era totalmente contra. O que é a esposa agora? Era um ex-astro de futebol americano. Hoje já fez quase 100 milhões de dólares, mais de meio bilhão de reais. Ele tem o ID dele que é de Titã, a filha dele tem o ID dele de Titã, tá? Ele tem outro ID imperial. Então, acredito que eu seja velho. Aqui, ó. Leonard Sterkin, Coreia do Sul, 1990. Eles entraram 31 anos depois, ou seja, entraram agora na Rio dele. 31 anos depois, certo?
Sim.
31 anos depois, eles têm 100 imperiais na Rio dele. 100 imperiais, beleza? Esse cara aqui, ó. Barry Sheen e Wally Sheen. China, 1977, 8 anos depois, eles têm 2 mil imperiais na rede deles, ok? Donos da maior rede da Amway, ok? Esse cara aqui, Kuro Nakashima, Japão, 1982, 23 anos depois. Ele é duplo titã, ele tem 40 linhas de titã. Isso vai acontecer com a gente. Nós só estamos no começo. Isso daqui pra você ver que nós só estamos no
começo.
Entendeu? Só estamos no começo, gente. Cara, nem começamos ainda. E a pergunta é: qual fatia do bolo que você vai comer? Eu quero comer o maior possível. Olha aqui, duplo titã, 40 linhas de titã. E aqui, ó, o faturamento hoje da EU, ela fatura 10 bilhões de dólares, ok? 10 bilhões de dólares. 60 anos de existência, já pagou mais de 61 bilhões de dólares em bônus. Beleza? Correndo na fama, fotos dos titãs da empresa, de um lado os titãs do mundo, do outro os titãs da Ásia. Sendo que a Ásia ela começou em 1974, quando estava em crise. De um lado os titãs da Ásia, do outro os titãs do mundo. Aí você pergunta, Iago, por que Rinode? Por que Rinode, né? Por que você acha que a Rinode vai chegar? Por que Rinode? Quando você estiver diante de uma oportunidade nesse mercado, observe três coisas na sequência: gestão, produtos e plano de marketing, beleza? Quem está por trás da Rinode? Família Rodrigues, o sonho de um ex-costureiro e um ex-torneiro mecânico que começou há 30 anos atrás com a missão de oferecer às pessoas a oportunidade de mudar de vida. Com valor histórico, fé em Deus, valorização do relacionamento humano, respeito à unidade familiar, parcerias sólidas e contínuas, credibilidade, confiança, resultados, desenvolvimento, trabalho em equipe, segurança, visão de futuro, melhoria contínua, isso é importante, qualidade abrangente. Presente atual, Sandro Rodrigues, escreveu um livro que conta toda essa trajetória nesses 30 anos. Esse livro é leitura obrigatória para sua educação e seu desenvolvimento, ok? Se você ainda não leu esse livro, mais que obrigação você ler, beleza? Muito importante. Produtos de uso contínuo e alto giro, mais de 600 itens. Tá vendo isso aqui?
Sim.
O mundo possui, olha aqui, 193 países. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós ainda só estamos em 6 países. Está entendendo isso? Nós nem começamos a brincar. Estão entendendo?
Sim.
Cara, olha isso aqui. Estamos em apenas 6 países, incluindo o Brasil. População do Brasil, 212 milhões de habitantes. População do Peru, 32 milhões. Colômbia, 49. Bolívia, 15. Equador, 16. México, 129. Temos apenas 300 mil ativos hoje, no máximo.
Esquece os outros. 302 milhões.
E 300 mil. Falta bastante, hein? Nem começamos. E você. Vou falar pra vocês. Há 2 anos atrás, quando eu entrei na RMD, eu falava que saturou. Falava que eu não consigo bater diamante e tal. Fui lá e bati Imperial. Tá ruim? Mano, porque a pessoa não enxerga isso. Ela fica só no mundinho dela ali, ó. Ai, meus 5 amigos conhecem, então. Entendeu? Cara, tu tá vendo o começo, galera. No, ó, eu quero esses dados aqui contra fatos, não argumentos. Nós não estamos nem no começo ainda. Pegaram a ideia?
Sim.
Beleza. Por que as pessoas não têm resultado nesse mercado, senão tem água? Por que as pessoas não têm resultado nesse mercado? Esse mercado é construído por 3 tipos de pessoas, ok? Os posers, os amadores e os profissionais. Segundo Eric Worre, esse nosso mercado é composto de 80% de posers. Não procuram se desenvolver e acham que o marketing multinível é um bilhete da Mega Sena premiada. Tendo alguns atalhos, mas como não conseguem, os resultados saem frustrados. Foi a maioria. Acho que vai entrar, vai ter diamante assim, né? O cara entra no meio de safira, acho que vai ter safira no cruzeiro, enfim. São posers. Os amadores, já tendo um pouco mais, mas focam em diferentes pontos. Querem engraçar aquele cara que vai arrebentar e fazer o que ele mesmo não quer fazer. Ele acha que vai engraçar o Evandro Viana. Só que ele não quer pegar e treinar a equipe dele, fazer os dados da espaço, vai, constrói, reconstrói, vai. É isso, esse é o trabalho, pô. Então o cara quer achar os caras e já sabe tudo. Ah, maravilha. Tem que achar 5 assim e acha que vai fluir tudo. Não é assim, cara. Você precisa trabalhar, ok? Os amadores não, quer achar o cara que já sabe. Eles focam no time. Cedo demais, tarde demais, sou novo, sou velho, entrei no momento certo, entrei com o pilar certo, entrei na rede certa. Ele fica se questionando, fazendo essas perguntas, mas ficam criando que desculpa na cabeça dele, desculpa pro resultado que não vem, que ele não faz o que tem que ser, feito, beleza? Os profissionais, a melhoria, esse procura se especializar nas habilidades necessárias para construir uma grande e bem-sucedida organização de marketing multinível. Só existem 7 habilidades para desenvolver esse negócio com sucesso. Sabe que sua profissão anterior em nada ou em muito pouco vai ajudar nesse negócio. O cara entra, acha que é empresário e tal. Acho que já sabe fazer marketing multinível. Vou falar uma coisa, não sabe de nada. O cara trabalha, eu sou procurador da receita. Mano, você não sabe nada de marketing multinível, ok? Não sabe nada. Marketing multinível, você vai aprender fazendo marketing multinível, entende? Suas experiências com os nossos trabalhos não vai ajudar em nada. Os bons amadores deixam uma impressão muito ruim na nossa empresa e no nosso mercado. Por isso, nós, como profissionais, temos cada vez mais atuar, entendeu? Como ser um profissional nesse segmento, Thiago? Existe uma fórmula conhecida como 1, 3, 5 e 7 do Eric Worre. Como regra geral, você levará cerca de 1 ano para desenvolver competências, se tornar competente e lucrativo no marketing multinível. Saberá o básico, cobrirá seus gastos e estará aprendendo. Ele está falando, daqui 1 ano você começa a ganhar dinheiro. Beleza, lucrar. Beleza, ganhar dinheiro não, lucrar. Como regra geral, leva cerca de 3 anos de trabalho consistente e tempo parcial para se tornar exclusivo. Como regra geral, demorará por volta de 5 anos de trabalho consistente para ganhar milhões por ano. Como regra geral, você precisará de 7 anos de trabalho consistente para se tornar um especialista. A boa notícia é que nesse período você poderá estar ganhando algum dinheiro. Muitas pessoas ganham, ok? A RMD é tão boa que esses números diminuem, tá? Certo? Em 2 anos eu já me tornei exclusivo e no 3º ano já ganho 1 milhão por ano. Entende? Mas esses são os números, cara. Porque eu paguei um preço muito grande. Entende? Se você estiver disposto a pagar esse preço, vai acontecer para você também. Você precisa se desenvolver e se tornar um empresário, mudança de mentalidade. Apenas comprometido com o sistema de treinamento, comprometido em desenvolver o sistema de treinamento, você poderá ter esse desenvolvimento e consequentemente sucesso na sua carreira. Como é composto o sistema de treinamento? Leitura de livros de desenvolvimento pessoal. Esses livros vão gerar informações na sua mente e essas informações vão gerar quer saber se vão gerar atitudes que vão gerar resultados, beleza? Esses livros aqui, leia primeiro, Pai Rico, Pai Pobre, Negócio que é Competitivo, GoPro e Cliente da Balada. Depois, se tiver a dieta desses quatro, ok? Você começa a ver alguns deles. Áudios diários são palestras feitas por milionários desses segmentos que são gravadas e distribuídas na rede para motivar e informar, ok? Áudio da semana. Você tem ouvido o áudio da semana todo dia de manhã?
Sim.
Todo dia você precisa ouvir o áudio. Tem uma vez, ó, todo dia durante a semana, beleza? Evento semanal, mensal e convenções. Objetivo dos eventos: associar, informar, motivar, congregar, capacitar. Observação: são nos eventos que você irá tomar a decisão de construir esse negócio. Sem um sistema de treinamento, você provavelmente vai desistir, bastante machucado e frustrado. É aquilo que eu falei: antichato e incompetente. É o terceiro ponto: se o cara não vier, de qualquer forma ele vai desistir, certo? Nada mais importante nesse negócio do que o sistema de treinamento, pois o sistema de treinamento vai educar, motivar e capacitar para que você faça todo o resto. Mostrar o plano todos os dias. Quando você mostra o plano todos os dias, é quando você abre a sua empresa. Se você não mostra o plano todos os dias, é como se a sua empresa estivesse fechada. Você só vai mostrar o plano todos os dias se você tiver crença nesse negócio. Só que se você tiver grande nesse negócio, você vai sim mostrar o plano todos os dias. Dá mais gente para mostrar o plano. Vai dar seu jeito, não vai criar desculpa. Aumente sua lista, estude sobre seu negócio, sistema, livros técnicos já mencionados. As AGRs. As AGRs são de atividades geradoras
de renda.
Defina seus sonhos, assuma seus compromissos, faça uma lista de nomes, contacte e convide as pessoas, mostre o plano, faça um acompanhamento, fechamento, verifique seu progresso com seu pipeline e ensine isso para os novos. Isso é 10 passos também. Isso tudo aqui, galera, não sou eu que estou falando, tá? É o GoPro. Ok? Então, estude o negócio de vocês cada vez mais, coloque em ação. E você não vai chegar a diamante se não se conectar, não fizer uma lista qualificada e não fizer volume e números. Você não vai chegar a diamante, cara, se você não fizer esses três pilares. Não se conectar, não conectar a sua equipe no sistema, não tiver uma lista qualificada e não fizer volume e números. Fundamental, volume e números. Um sistema. Nem todo mundo que vai aos eventos vai bater diamante, mas todos os diamantes estão em todos os
eventos.
Nem todo mundo que vai bater diamante vai. Nem todo mundo que vai aos eventos vai bater diamante, mas todos os diamantes estão em todos os eventos. Isso é fato, velho. Não, cara, não tem como. Você não fala o cara que bateu diamante, esse cara nunca foi. Nunca vi ele na sala. As pessoas que se desenvolvem nesse negócio vão começar a ver a carinha dela toda semana. Toda semana você vai ver o cara. Eu vejo quem vai desenvolver e quem não vai. Eu vejo o cara que tá mais inteirado, motivado no sistema. Cara, o cara chega no sistema, ele chega feliz, contente, porque ele tem convidado. Tem aquele cara no sistema. O cara tá permanecendo, vem, senta, nota. Mas o cara que vem, tá fazendo, tem convidado, ele pra fechar, no final da PM já tá assim, mano, fechou esse cara aqui e tal. O cara tem curso doido, entendeu? É diferente, pô. É diferente, o cara que faz o negócio, o cara que permanece o negócio. Comprei?
Sim. Sim.
Beleza. A lista. Fundamental. Fundamental, você tem a lista. A lista de nomes, cara. É muito importante a lista. A lista acho que é um dos principais alicerces do nosso negócio, tá? Como é que seria a lista, cara? No início é tudo assim, né? Cabeça, pensando para a gente. Você viu agora, viu foi estranho. Primeiro, coloca um papel, beleza? Montando a lista, passo 1, vou ensinar para vocês. No mínimo sem nome, não se qualifique ninguém. Pense em pessoas que você gostaria de trabalhar, pessoas com atitudes positivas, pessoas ambiciosas, pessoas com credibilidade. Comece pelos seus amigos e familiares, redes sociais, segmentos. Separa a lista por grupos. Lembrou de algum nome? Coloca. A lista é viva, ok? Lista viva, beleza? E quanto aos prospectos, né? Como fazer sua lista? Fazer a lista é uma atividade. Manter essa lista viva é uma habilidade. Maior número de pessoas possível. Não prejulgue ninguém. Fala assim, não prejulgue ninguém. Se o meu patrocinador tivesse prejulgado, ele não teria imperial jamais de rede dele. E eu era aquela pessoa que você fala, vai pro lugar, não conversava com ninguém, era tímido, nerdzão. Cara, tá maluco, ele era um exame, não. Você ia me julgar, E o que aconteceu? Você não ia colocar na sua lista aí, ó. Você não é mensagem, você é o mensageiro. Você não é mensagem, você é o mensageiro. Tem pessoas que já querem falar o pão todo no telefone. Meu Deus. Cara, tem que trazer a pessoa na reunião, beleza? Por quê? A pessoa tem que estar curiosa, não falar que é reino dele. Curiosidade vai tirar o cara da zona de conforto dele. Todo ser humano tem sua zona de conforto. Aquele cara que trabalha de 8 a 5, a zona de conforto dele trabalha de 8 a 5 para casa e tal. Que vai na academia, enfim, tem que fazer o mesmo ciclo semanal. Só que ele só vai sair da zona de conforto se ele estiver curioso para saber o que é. Aí quando você fala que é reino dele, ele cria várias coisas que ele acha que já sabe, então ele não vai. Quando ele já acha que já sabe, ele não vai. Na verdade, ele não sabe de nada. Adicionar novos nomes todos os dias, não existe relacionamento em abundância, escassez. Você fala com ela, não, toda segunda tem, então segunda tem melhor para você. Pô, só é essa segunda-feira, só vai ter essa segunda-feira, velho. Só temos essa. É, só, ah, só vai ter segunda, só essa segunda. E vai ouvindo caras surreal e tal, pode ser quem for, velho. Toda semana o Thiago tá aí. Dando a pena, mano, só vai ter essa segunda-feira. É um cara top. O Thiago mal dá para reuniões. Você tem que criar uma escassez forte, ok? Igual aquele cara que fica chegando na mulher e fica em cima dela. Ela vai achar um cara chato, né? Se tiver aquela escassez de ambos, vai dar um relacionamento bom. Vamos lá. Encontrar os prospectos. Como fazer a lista, né? Os amadores. Ele tem uma pequena lista mental, desorganizada, com no máximo 100 nomes. Não se preocupe em manter essa lista viva. O maior medo é acabar a
lista.
O maior medo dos amadores é que essa lista acaba. Profissionais. Lista organizada com todos os nomes de quem conhece. Sabe que encontrar novos prospectos faz parte do seu trabalho e faz isso todos os dias. Vive a vida de uma forma que sua lista está sempre crescendo de maneira natural. Passo 2, botando a lista, ó. Fundamental você qualificar sua lista. Nome, credibilidade, número de contatos, ambição, condições favoráveis, vendedor, barra vendedor, total. Entre nome e credibilidade eu coloco uma palavra chamada grupo. Por que eu coloco grupo? Porque a primeira lista que eu fiz, a reunião dela, tinha 160 nomes. Tá? E aí, eu fui pegando a galera e tal. Só falei, pô, preciso aumentar essa minha lista. Em janeiro, no dia 1 de janeiro, eu fiz uma outra lista. De 2017, né? Eu tinha passado 38 planos, levado 38 nomes e tal. Falei, mano, tem que fazer a minha lista. Falei, você parar em grupos. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Lá na engenharia da UERJ, né? Eu faço engenharia civil. Então, muito mais fácil colocar as pessoas da engenharia civil. Correto?
Sim.
Porque, pô, eu conheço, né? Mais próximos. Eu falei, mano, separar em grupo. Engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia cartográfica, engenharia mecânica. No meu estágio, tinha área de subestações, área de mídias e transmissões, área do RH, área de administração. Porque no seu estágio, você trabalha numa empresa, você vai querer chamar as pessoas que estão mais próximas a você. Você tem que chamar todo mundo. Então você começa a separar em grupos, você lembrar da pessoa que trabalha no RH, quem trabalha no comercial, quem trabalha. Entende? E aí, quando eu refiro essa lista, na primeira lista não tinha um cara que trabalhava na área de linha de transmissão. Eu trabalhava na área de subestações, de energia elétrica, e o Guilherme trabalhava na área de linha de transmissão. Eu fui fazer minha lista e eu lembrei do Guilherme, que eu separei em grupo, entende? E olha isso, lembrei do cara que hoje é minha linha mais forte do negócio. Imagina se eu tivesse separado em grupo. Então, se eu pudesse dar uma dica, separe em grupo. Credibilidade. Credibilidade sim, tem aqueles seus amigos que é o 7-1, né? Acho que a pessoa. Se ele prestou R$50, ele até hoje não viu o dinheiro. Não vou te pagar, então. Então a credibilidade dele é zero, tá? Aí tem aquele cara que cumpre os compromissos, então credibilidade nota 1. É zero ou 1, tá, galera? Nota 0 ou nota 1, beleza? Muitos contatos. Tem aquele cara que conversa com todo mundo, o cara que fala com todo mundo, tem aquele cara que fala com ninguém. Eu, cara, nota 0. Conversava com ninguém, entrava muito, saia calado. Tá? Ambição. Tem aquele seu amigo que ele ganha R$1.000 por mês, R$1.500, e gosta de cervejinha e churrasquinho no final de semana. Pra ele a vida tá maravilhosa. Ele não quer mais nada, só a cervejinha dele no final de semana. Então ele é zero, ambicioso. Ele tem aquele cara que quer cada vez mais evoluir, crescer, então ele nota 1. Condições favoráveis. Condições favoráveis você vai pensar o seguinte, pô, será que fulano tem um cartão que ele pode pegar emprestado? Será que ele tem esse dinheiro? Será que ele consegue alguém para emprestar o cartão, para tirar o bolo, tá? Então, zero, empreendedor barra vendedor. O cara já vendeu alguma coisa, ele gosta de vender, os caras já empreendeu, já tem o próprio negócio. Então, aqui, você vai classificar a sua lista E aqui, ó, entre o Jader, Marcelo e Marco. Quem que eu vou chamar primeiro? Por quê? Nota?
Ah,
isso aqui, cara, eu errei muito no meu início, por isso que eu mostro isso aqui pra vocês, sabe por quê? Porque eu não classifiquei minha lista, eu só fiz isso aqui. Opa, isso aqui eu fiz. Só que eu não fiz os outros passos, entende? E aí eu ficava dando tiro no escuro, pô. 38, era, talvez eu mostrei 38 nota zero na minha lista, velho. Você tava ficando dando tiro no escuro. Só que aqui eu vou saber, pô, o Marcelo tem mais condições de entrar, correto? Não que o Marco não vai entrar, sabe? Você tem que mostrar pra todo mundo, mas no primeiro momento tem que mostrar para as pessoas melhores da sua lista, para fazer seu resultado, entende? Procure pessoas iguais ou melhores que vocês, cara. Eu fico puto com o cara que entra no negócio. O cara entrou no negócio, acabou de entrar. Ele vai fazer um contato frio, porra. Tu tá maluco? Tu acabou de entrar no negócio, a lista é lotada, cheia. Tu tá fazendo um contato frio por quê? Sabe o que ele tá me falando? Sabe qual é a mensagem que ele passa? É a seguinte: ele não tem crença no negócio que ele entrou. Aí ele quer fazer um contato frio? Pra cadastrar um cara que ele não conhece. Se dá errado pra ele, dá errado pro cara? Tô nem aí, não conheço, né? Essa é a mensagem que ele me passa. Porque se tiver crença realmente no negócio, vai chamar pessoas iguais ou melhores que você. Ok? Chamar as pessoas. Velho, você começou. Eu tô falando pra pessoa que começou no negócio, tá? Contato frio acontece de maneira natural, velho. Você pode começar, você é novo pro negócio. Você for no restaurante de casa exterior, você vai contactar ele, lógico. Você vai sair pra fazer contato frio quando você é novo no negócio, pô. Você começou o negócio hoje. Tem uma lista gigante pela frente. Por que você vai fazer contato frio? O índice de conversão no contato frio é mais difícil que o contato queijo, concorda comigo?
Sim.
O cara tem mais credibilidade, velho. E aí tu manda a mensagem do seguinte: é muito bom pro ego de vocês quando vocês chamam pessoas piores que você. Aquele cara que tá desempregado, aquele cara que não tem nada. Você chama ele e diz: não, cara, tá ficado, não tem nada mesmo. Ele falou: não. Por que você não chama os melhores? Porque pra você o nome dele vai doer. Você tem que esquecer o nome, velho. Tira isso da sua. Não, ele tá dando nome pra ele, ok? Você precisa chamar esse negócio de pessoas iguais ou melhores que vocês. Não que você não tenha que chamar aquele seu amigo que tá desempregado, tem que chamar ele sim. Só tem que chamar o seu chefe. Não entende? Se você quer resultado rápido nesse negócio, chame pessoas iguais ou melhores que vocês. Chama os melhores. Ah, não, vou esperar ter resultado, porque eu chamando. Você não prometeu? Você precisa dos melhores com você. Lembra que eu falei? Você quer ser o melhor ou ter os melhores? Ter os
melhores.
Vocês responderam isso, lembra? É exatamente isso. Por que que tu não chama, velho? Tem várias pessoas que você tá entubado querendo chamar o cara, só que você não tem crença e você não chama. É que chama, velho. Vai pra cima, mano. Ele estufa o peito e fala, velho, eu vou chamar esse cara. Talvez o cara vai explodir a sua rede bem pra fazer desafio. Entende? Você chama pessoas, coloca na sua cabeça. Pessoas iguais ou melhores que você.
Sim.
Entendeu? Isso aqui é de lista fria, aquilo que eu falei. Mais um pouco sobre a lista. Viva rotina. Você conhece alguém que possa estar interessado? Nota 5 pessoas. Coloca 2 nomes por dia. Tem uma parada, Matheus? Diamante é lixo do meu time, tá? O Matheus chegou e falou assim: Iago, minha lista acabou. Eu falei pra ele: putz, sério? Eu falei: nossa, como assim, Matheus? Olha, você acabou. E na sua rede, você tem que identificar os perfis comportamentais. Tem aquela pessoa que tem mentalidade empregada, e você tem que falar com ele todo dia. Ó, fala para as pessoas do seu tipo se ativar, tá? Fala sobre ativação, ativo parcial. Tem aquele cara que já é autorresponsável, se tu falar com ele, vai ficar puto, tá? Então, meu Deus, eu sei que identificar quem é quem. Eu sei identificar quem tem aquela mente empregada, que é o cara que já faz sozinho, né? Não que o que tem mentalidade de empregado ele faça sozinho, mas precisa que você fale para ele fazer. Ele é um ótimo fazedor. O Matheus é um desses caras. E se eu não falar, ele não faz, mas se eu falar, ele faz. Então tem que falar: o Matheus, hoje fazedor ligar pro seu time. Ele faz, pro time. E aí é a mesma coisa no contato. A lista dele tinha acabado. Matheus, faz o seguinte: tem um grupo com ele no WhatsApp, escrito lista. Eu e ele, tá? Então eu falei: cara, você vai ter que colocar 2 pontos aqui todos os dias. Contatos novos. Então ele fazia contato durante o dia. Então todo dia tinha que colocar os 2
nomes.
Novos. No final do mês, o Matheus era um bom empregado. Eu sabia que se eu falasse para ele fazer e não ficasse cobrando, se eu estivesse no grupo com ele, ele não ia fazer. Só como eu tava lá dele, ele pegou e fez. Todo dia ele colocava dois nomes. Ele dava um jeito, mas chegava no final do dia. Se ele não tivesse contactado ninguém, ele ia no ponto de táxi, falava para o taxista pegar o número. Entende? Então, no final do mês, ele tinha 60 contatos. Ele deu contato com 60 pessoas, 36 responderam ele, marcou plano com 22, cada sub 3, e essas 3. Duas, uma desistiu, outra só se ativa e outra bateu sua fila. E a lista dele tinha o quê? Acabado. Falei, é, sua lista acabou, piada. Eu falo sempre com o Matheus, mas eu sempre preciso que você tenha o TPS, cara. Não, sério, foi com o dia que eu vou gravar. Entendo. Mas não existe isso, velho. Ah, minha lista acabou. Eu tava sendo amador e não profissional, concorda?
Sim.
Sim? Exatamente. Essa técnica aqui também é muito boa, eu faço essa técnica aqui no fechamento, ó. Vou até falar o fechamento para falar para vocês. Essa técnica eu faço no fechamento que é o seguinte. Por exemplo, eu viro e falo assim. Cara, o cara gostou do plano, tudo mais, achou bacana. Só que ele está em cima do muro, né? Fala, mano, até tem pessoas boas aí que você gostaria de fazer esse negócio junto com elas, você acha que estaria bem no negócio. Eu falei, cara, pensa no mínimo 4 pessoas. Entendo. Falei, vamos fazer uma dinâmica aqui, tá? Eu passo o nome e sobrenome das pessoas. Eu passo o número delas. Fazendo uma dinâmica maneira. Falei, mano, é o seguinte. Tem essas 4 pessoas aqui? Vou ficar com esse papel? Agora. Se você não entrar, tudo bem. Eu vou entrar em contato com as 4 pessoas, que elas podem ser diamantes do meu time, ok? A pessoa não quer ganhar.
Não tem medo de perder.
Só quer perder, velho? Não quer. Entende? Isso é um fechamento do caramba. Eu fechei vários pontos de coisa. Né? Beleza? Tem um aproveitamento melhor no acompanhamento do fechamento. Tem uma lista viva, atualizada e classificada. Sua lista é viva, ok? Lista viva. O tempo todo sabendo o contato no Uber, no hotel, na padaria. E agora a arte de convidar. Parte que eu mais gosto. Porque, o cara entrou no negócio, sabe o que ele tem que saber fazer? Lista, convite e o plano você dá. O que você vai fazer? Uma lista boa, convidar. Você coloca o cara aqui na minha frente, o resto a gente faz, correto? No começo é assim, lista, convite, lista, convite, lista, convite. Toma. Entende? E aí, a arte de convidar é o seguinte: tem várias formas de convidar. Ah, antes disso, a principal ferramenta do marketing multinível é o telefone celular. Mano, eu fico puto. Se eu mandar mensagem pro diamante virar assim, meu, não faz isso. Não, já sai, vai tomar de boa. Mas eu mando mensagem pro cara, ele demora 1000 anos para responder. A pergunta é: como está seu feedback da sua linha ascendente? Como está seu feedback no WhatsApp? Mano, sua principal ferramenta de trabalho é o telefone celular. Tu demora para responder a porra da mensagem que você falou. Tu não promove no grupo. Tu quer o quê? Quer ter resultado? Não quer, né, velho? Tu já mandou uma foto do TPR de hoje no grupo? Falando, mano, evento surreal e tal. Pro cara que tá no grupo ficar incomodado de não estar aqui, velho. Entende? Tu tem que saber se promover. E detalhe, o cara que não veio aqui hoje, tu vai chegar e falar assim, pô, mano, tá maluco, tu não foi, como assim? Vai chegar e falar assim, mano, lógico, você gostar. Tem gostado dele. O evento foi muito top, eu preciso estar contigo amanhã, né? Pra te mostrar o que é o moço. E aí você vai dar o quê? O ingresso do próximo TPS. Porque ele vai virar e falar assim, meu amor, pode deixar que no próximo eu vou. Ah não, beleza, toma. Entendeu? Você não vai julgar ele por ele não ter vindo, você vai resgatar ele pro próximo evento, pegar ele, né? Sim, então você vai ter que estar com seu TPS na mão, velho. Você comprou, vai dar pra ele, sabe? A plaquinha, ó, toma aqui então. Já tinha a plaquinha. Pegou a ideia? É assim que eu faço, os caras que não foi, eu já marco um segundo encontro com ele. Eu tive meu prospecto, tá? Beleza? E voltando a falar do telefone celular, você precisa saber promover isso. Manda uma foto pra ele, já começa a jogar a isca, tá? Manda uma foto pra ele, mas, mano, o evento do Iago tá absurdo, queria muito que você estivesse aqui. Só isso. Ele vai ver que você se importa com ele. Entendeu? Pegaram a ideia? Sim?
Sim.
Beleza. Vamos lá. Todo convite, gente, tem que ter rapidez, curiosidade, atualidade, firmeza, entusiasmo e simplicidade, tá? Todo convite. Fala, fulano, tranquilo, cara, acabei de entrar na reunião, quero muito falar com você, enfim. Contactar diferente convidado. O contato pode ser por telefone ou pessoalmente. A forma mais eficiente de fazer o contato é o convite através da regra forma. E por telefone, pô. Telefone celular. Não existe. Ah, mensagem. Cara, tu quer ter a velocidade do seu negócio? Liga. Ligação. Ligação. Tem que saber fazer ligação. Ah, eu não gosto de ligar. Pô, você vai te ganhar quanto você ganha hoje? Não, então por que você ganha? Entende? Então liga, liga, ligação, você precisa ligar, velho. Eu não te amo ligar, ficava nervoso, vermelho, suando. Hoje eu ligo com naturalidade, porque eu fiz muitas vezes, ok? É aquilo, tem que ser frequente pra ser ótimo. É assim. E aí, ó, família, ocupação, recreação, mensagem. Contactar, tá envolvendo isso. Por que que você contacta uma pessoa? Por simples fato de você saber duas coisas, ok? Você contacta uma pessoa, precisa saber o fato, simples fato de duas coisas. Se a pessoa está bem, no momento bom, na verdade, você apresentar a proposta, e saber os horários da pessoa, ok? Você saber se ela está bem, e você saber os horários da pessoa, beleza? Fechado? E aí, ó, depois, você sabe o dia, você manda mensagem. Por exemplo, eu liguei para um amigo meu, Lucas. Fala, Lucas, como é que você tá, irmão? Quanto tempo? Pô, e aí, tá namorando a Juliana, cara? Pô, tô assim, vou ficar até esse final de semana. Opa! Eu vou chamar ele para quinta-feira noite na reunião. Só que sexta-feira à noite, ele entra pro casamento dele, depois ele entra no gel de mel de tacana pela semana. Eu, peraí, eu só contactei ele. Então não chamei ele nesse momento, porque eu sabia que ele poderia ir na quinta-feira à noite. Só que na cabeça no casamento. Aí não ia marcar um segundo encontro com ele. A intenção do primeiro encontro sem marcar um segundo
encontro.
Ele ia pra puta casa esfriar. O ferro só cola quando tá quente. O ferro só cola quando tá quente. Então eu percebi isso, de contactar, falei, opa, amiga minha, tinha a prova da OAB. Eu falei, peraí, quando passar essa prova, eu vou contato contigo. Na semana seguinte eu entrei em contato com ela. Porque a desculpa dela ia ser que ela não podia ir na outra reunião, porque ela não estava com tempo, que estava com a prova da OAB, né? Sim, simples assim. Então você tem que saber contactar a pessoa, saber se ela está no momento para assistir o plano e ver os horários dela, para você marcar o dia, naquele horário que ela. Por exemplo, ela faculdade todo dia à noite. Aí tu me perguntou. Um contato, né? Você vai. Tem que. É igual robô, né? Fala, falando, tranquilo, cara, comecei um negócio novo, você vê. Então, oi, tudo bem? Como é que você tá? Entende? Você, as pessoas não são robôs, são pessoas, cada um tem uma particularidade, ok? Então fala, falando, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo? Cara, tô tendo uma reunião, vou falar rapidinho com você, tá? Primeiro, eu quero saber como é que tá aí o casamento, tudo tranquilo. Entende? Tem que primeiro se familiarizar para depois jogar a mensagem, pegar, né? E a mensagem? Tem várias formas de convite que eu vou passar aqui para vocês. Por quê? Vou falar para vocês sobre o melhor convite. O melhor convite. O melhor convite é aquele pela história. Como assim, Yara? O melhor convite é aquele pela história. Vou explicar. Por exemplo, qual é o seu nome? Fabrício. Você recolhe uma consultora, Márcia, Prata? Prata, bacana. Qual foi o seu melhor resultado de prata junto com o Ben, assim, em um mês? O seu melhor resultado? Eita! Isso aí tá bom.
Eu tô parado.
Não, vocês mesmo, não tem problema. 25 mil.
Quase de venda.
Vamos colocar que é 2 mil reais. Tá bom? Não, 25 mil é melhor, tá? 25 mil é melhor. 25 mil é melhor, mas só que. Vou explicar como é que era o meu. Ele, prata, quanto foi seu bônus só de marketing de bônus de prata, fora as vendas? R$1.000? R$1.500?
R$700.
Beleza. Vamos colocar só de marketing, beleza? R$700. Vai ligar pro seu convidado e falar o seguinte. Mano, vou contar que todo é normal. Aí a mensagem é pela história, vou contar a sua história. Cara, eu tô 30 dias nesse negócio, eu já fiz R$700, né? R$700 a mais para em paralelo com as minhas mais atividades que eu faço. Você fala o que você faz, entendeu? O melhor convite é aquele pela história. Qual, sabe qual era a história? No caso dele, pode falar uns 25 mil. Estou dando um exemplo baixinho. No meu caso, eu tinha vendido meu combo em 35 dias. Então eu tinha lucrado R$2.200. Na época era R$2.200, pegava R$4.400 de produto, certo? A minha história é o seguinte, como é que era o meu convite? Eu tinha vendido R$2.200 em 35 dias. Então ligava, contactava, falava, mano, ó, seguinte, Em 35 dias desse negócio que eu tô, negócio novo, muito bacana, eu já ganhei R$2.200. Tá aqui de conhecer? Entende? Aí eu perguntar o que é. Então todo mundo aqui tem uma história, ok? História melhor é a sua história. Se você é novinho no negócio, você não tem história, você pega uma história boa da sua linha ascendente. Fala, cara, meu sócio, todo mundo no tempo já fez isso e isso. Vai, em 4 meses eu já estou ganhando mais de R$10 por mês nesse negócio. Uma história quando bate diamante, entende? A história vai mudando durante o processo, ok? Então a minha história era essa. Aí o cara perguntava, o que é? Sempre vai ser... Por quê? Ninguém vai manjar o seu convite. Cada um aqui nessa sala tem uma história diferente. Concorda?
Sim.
Perfeito. Correto? E quando você faz o convite pela história, tu não gagueja. A história é sua, pô. Sabe contar, né? Essa é a grande sacada. E aí depois a minha pessoa, o que é? O cara perguntar, cara, o que é? Tu vai responder a seguinte coisa pra ele. Anota. Logística de escoamento e gerenciamento de pessoas. É basicamente isso.
Escoamento de pessoas?
Sério. Anota. Show. Logística de escoamento e gerenciamento de pessoas. É basicamente isso. De novo. Logística de escoamento e gerenciamento de pessoas. É basicamente isso. Tem que falar basicamente isso. Vou explicar. Vamos lá. O que é? Logística de escoamento e gerenciamento de pessoas. É basicamente isso. A gente não faz logística de escoamento de produtos? Só que você não fala produtos, você não vende produto. Logística de escoamento e gerenciamento de
pessoas.
Aí você coloca basicamente isso, porque basicamente isso, deixa eu responder básico. Se não souber, como assim? Cara, eu te pergunto, que vergonha. Na faculdade você pegava. Ele pegava umas fórmulas mais bizarras. Você colocava simplesmente assim, facilmente, falava como assim, né? Então, mas no final você tem que falar isso, beleza? Por quê? Tu fez um convite pela história, de boa, pá, convidou pela história. Aí ele vai perguntar o que é. Você vai falar, ah, tem muito gato, não. O que é? Logística de escoamento e gerenciamento de pessoas, é basicamente isso. Pegaram?
Sim.
O cara vai ter porra nenhuma e vai ficar o quê? Curioso, correto? Não é? Você vai ficar curioso? Todo mundo amigo seu, chegando e tá ganhando tanto, né? Fazendo logística de escoamento e gerenciamento de pessoas, é basicamente isso. Vai ficar curioso pra caramba, não vai? E vai vir até a reunião pra saber o quê?
É.
Logística? Cara, vai parecer sacanagem, mas funciona. Eu só convido assim, porra. Eu só convido assim. Desde quando eu entrei até hoje, só convido pela minha história. Se quiser seguir, segue. Se quiser, não segue. Minha história, ok? Aí pergunta: o que é? O que é?
Logística de escoamento e gerenciamento de pessoas. É basicamente isso.
Boa. Aí ele me mandava um livro normal, o que é? Logística de escoamento e gerenciamento de pessoas. Aí, pô, mas o que se trata? Cara, exatamente isso que eu vou falar, só que pessoalmente, tem muito gráfico, muito número, não tem como falar no telefone, tá? Tu vai falar o que é, vai perguntar o que quer, tem como adiantar, cara, não tem como, tem muito gráfico, muito número, você não fala o negócio no telefone, enfim. Não tem dinheiro, hein? Mano, por isso mesmo que eu tô te chamando. É eu, vai falar? Cara, com certeza não, o que é isso? Às vezes você pergunta isso. É emprego? É muito melhor que emprego, mas você pode crescer um pouco todo mês. Isso é venda? Por quê? Você gosta de venda? Não, cara, eu odeio venda. Não, fica tranquilo, não tem nada de venda. Isso é venda? Por quê? Você gosta de venda? Eu amo venda? Você adora? Tudo é vergonha. Entendeu? Sim ou não, ele vai amar, beleza? Fechado? Show. É pirâmide? Quando o cara pergunta se é pirâmide, eu fico puto com o cara. Fingindo que eu tô puto com ele no telefone. Fala, Thiago. Mano, tá de sacanagem? Eu falo assim, né? Tu acha mesmo que eu vou te chamar pra pirâmide? Tu não conhece, velho? Pô, Thiago, eu tô até chateado contigo, velho. Eu te chamo pro negócio que tá revolucionando. Tô deixando chateado contigo, mano. Eu tô te chamando pro negócio que tá revolucionando a minha vida. Que tá revolucionando o mercado, você fala que é pirâmide, velho? Pô, velho, acho que talvez esse você não seria o sócio que eu tô procurando. Aí o cara, não, velho, vou marcar com o dia melhor. Ele quer marcar comigo, né? Eu jogo ele. Funciona, tá? Tu joga o cara lá embaixo, tá? É pirâmide, mano. Eu falo, mano, tu tá maluco? Você acha que eu... Thiago, eu tô chamando pro negócio de ser meu sócio, né? Você acha que eu tô chamando pra pirâmide? Pô, mas pelo que você... Talvez você não conheça direito, né? E eu fiquei até chateado agora se achar que é alguma coisa contada pra isso. Então talvez você seja o sócio que eu tô procurando. Ele, não, você quer, entendeu? Você dá um tirinho de pedra no caralho. Ele vai querer fazer o quê? Falar comigo. Concorda?
Sim.
Sempre, velho. Né? Se eu chego, eu convido alguém. Não, você é a pirâmide não. O quê? Entendeu? Tu joga o cara lá embaixo. Beleza? Pegado?
Sim.
É marketing de rede, é Renaudê. O que é Renaudê? O que é marketing de rede? Porque tem que ser por ligação. Por quê? Quando por ligação o cara é venda, aí vem o... Ah, porque você gosta de venda? Tá muito nicho. É uma pergunta, mas uma pergunta, quando é mensagem. A ligação o cara vai perceber, entende? É marketing de rede, é Renaudê. O que sabe de Renaudê? Ah, aquele gosta de vender produto. Não, fica tranquilo, tô te chamando pra nada de venda. Ah, quem gosta de colocar a pessoa, mano, fica tranquilo, tô chamando pra área de marketing, área comercial da empresa, ok? Área comercial é área de venda. Você fala, tô chamando de venda, não vai, né? Ah, área comercial, eu sei. Não, mas eu tenho isso. Juro? O brasileiro tem isso, é maluco, você não sabe. Não, venda não. Não, área comercial, mano. Não, tô chamando pra área comercial da empresa, área de marketing. Ah, não, tudo bem. Beleza? Mas postura no convite, beleza? Postura, é muito importante. Exemplo claro. Ah, qual o nome da empresa? Qual a marca do seu carro? BMW. Me perguntou o que ele disse do BMW? Eu não sei. Qual o nome da empresa? Se eu não quero convite do VCR, em vez de falar negócio, fala empresa. Aí o cara vai querer me perguntar qual é a empresa. Mas ele fala NGH. Novo Grupo Renaudê. Qual o nome da empresa? NGH, pô. Não, tu já viu o novo Grupo Renaudê? Não, novo não. Novo, a palavra novo faz a diferença do caramba, né? Ele vai perguntar o que significa NGH, não é NGH, não é isso? Exemplo fácil, o que é polilitar, Renaudê, ó, o que é? Logística de escoamento e gerenciamento de pessoas, é basicamente isso. Pode adiantar? Não, tem muito gráfico, muito número, não tem como te adiantar. É Renaudê? O que é Renaudê? Ah, eu falo que negócio de venda, cara, tem nada a ver com venda. Ah, que negócio de tocar gente, cara, não tem nada a ver com isso. Estou chamando para área de marketing, cara, comercial da empresa. Qual o nome da empresa? NGH. É venda? Sim, não? Vai adorar. Beleza? Simples. Assim se convida. Pela história e as objeções sempre serão as mesmas. Beleza? Convidar pela história e as objeções sempre serão as mesmas. Não tem mistério. Fala, mano, que objeção é? É sempre as mesmas. E o plano, né? Fechamento. Fechamento é o seguinte, faça a pergunta certa, deixa o prospecto falar, o cara vai ser um novo direto, né? Aí ele levou o convidado para a PM, né? Falei, não vou fazer fechamento. Sempre deixa o cara fazer pelo mesmo. Eu já tinha feito vários, né? Aí, né? Tava ali, né? Aí eu sentei, assim mesmo, que a PM, né? Deixei ele pelo fechamento. Aí ele apontou para mim, ó. Beleza, então, pai. Aí pedi que eu tava no telefone, desculpa. Aí ele estava conversando com o convidado dele e tal. Só falando, não, o Iago já ganhou isso, viagem, não sei o que, vocês têm que opinar e tal, mas o convidado falou nada. Aí cheguei no final, o convidado dele foi embora, não liguei o telefone. E aí, mano, como é que foi? O cara gostou?
Não sei.
Não sei. Não entendeu? Acho que sim e tal. Lógico que você não sabe, você deixou o cara falar, pô. Vem pra ele. O mal das pessoas, você deixa o cara já assistir uma hora de reunião. Aí no final tu fica falando mais. Você tá doido? Deixa o cara falar, velho. Deixa o cara falar. Vaca amarela, tá? Tem que falar primeiro. Vaca amarela. O cara, o prospecto tem que saber o que ele achou realmente, beleza? Aí perguntinhas mágicas. De tudo que você viu, que você mais gostou. Cara, não tem mistério. De tudo que você viu, que você mais gostou. Simples assim. Aí, ó. Convidado, né? E aí, de tudo que você viu, que você mais gostou? Mas cara, que isso tem sido chato. Mas seu psicológico tem que ser mais forte, tá? Ah, você gostou disso? Fica quieto, pô. Ah, é sério, funciona, velho. De tudo que você viu, que você mais gostou? Balança a cabeça. Sério, balança a cabeça. Ele vai dar sinal de positividade, coisa boa. Aí ele vai falar, ah, gostei disso. Aí os caras não entendem nada, falam, ah, gostei da Dona Adelaide. Sério, não fala nada, mano. Aí nessa pergunta, já sei. Você passa o pano de novo pra ele. Nessa pergunta ele dá certo várias coisas. Por isso a pergunta é fundamental. De tudo que você viu, você mais gostou. Às vezes o cara falou que diamante, né? O cara. Ah, gostei da embalagem no spot. Eu não, ah, beleza. Pô, tá maluco, não entendeu nada, né? Não, 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 gostou, me chamou sua atenção. Aí depois, a galera fala assim: deixa alguma coisa, alguma dúvida que te impeça de começar o negócio? Aí eu falo: dinheiro, tempo, né? Aí você fala: cara, e se não fosse o dinheiro, existe mais alguma coisa que te impeça? Tempo, beleza. Se não fosse dinheiro e tempo, existe mais alguma coisa? Porque aqui nessa pergunta aqui, essa aqui você vê o que você, se ele realmente gostou, se ele já entendeu mesmo já de começo, ok? Ou se você vai tentar um plano de novo finalmente, explicar de novo aqui, essa pergunta significa várias coisas, entendeu? Nessa segunda, a pergunta é a chave do fechamento. Que ele vai ver o que é realmente que está impedindo ele de fazer ou não o negócio, tá? Todo mundo que eu chego da minha equipe, ele sabe que tem que responder essa pergunta. O que que impede o prospecto de fechar? Por que ele não fechou? Então, o meu online, ele tem que saber responder isso. Entende? Ele tem que saber, essa pergunta é a chave. Nenhum fechamento seu de primeiro, segundo, vigésimo ponto, não pode deixar de fazer essa pergunta. Existe alguma coisa que te impeça de fazer o negócio? Existe alguma dúvida que te impeça de fazer o negócio? E aí vai responder. Dinheiro, só que aí essa é a hora de você identificar os zagueiros, ok? Para começar a driblar. Só que primeiro você precisa identificar todos os zagueiros, porque às vezes você identifica um e você dribla o dinheiro. Aí vem outro, chega de carrinho, falando do tempo. Não, identifica todos, entendeu? Para depois começar a driblar as objeções, quebrar as objeções. Fechado?
Sim.
Beleza. Aí, ó, aí você fala, qual o seu risco? Você vai investir 2.200, vai ganhar 3.650 em produtos, outra oportunidade, enfim. Fechamento. Quebra as objeções e deixa apenas a insegurança aparecer. Tu vai quebrar as objeções de fato que ele tem e vai deixar só em insegurança. Porque na verdade, a maioria dos casos, a pessoa só está aí
inseguro.
Ok? Que é algo novo. Dinheiro, tempo, sem perfil, pirâmide, não mais pessoas. Você fala assim. Eu te entendo, eu também pensava dessa forma, mas eu percebi que. Eu te entendo, por exemplo, você colocou. Ó, vou dar vocês, não sei de vocês. Tá com a toalha molhada e se dá conta, você vai achar. Eu te entendo, amor. Eu também pensava. Mas, como assim? Na hora, quando alguém tá começando a rebater você, a sensação é que. O que você pensa? Pô, meu amigo, vai também. Não, eu sei o que. Não, eu te entendo, como assim? É um nó na mesa. Eu te entendo? Não, mano, alguém estiver brilhando, não, eu te entendo. Bom, quando ele fala assim, meu amigo meu fica vendo Netflix o dia inteiro. O cara vira pra mim e fala, eu não tenho tempo de fazer esse negócio. Tá maluco, né, velho? Você, pô, você tem tempo pra cara fazer. Dá pra fazer isso? Aí você respira e fala, eu te entendo. Eu não pensava como você. Mas percebi que tempo é uma questão de prioridade. Entende? Então, eu te entendo, eu também pensava como você. Mas eu percebi que, beleza? Se tempo e dinheiro não fosse um problema, existe mais alguma coisa que impediria de começar um negócio? Aí você fala. Aí vai falar. Ah, não. Então, beleza. Aí você vai saber que você vai colher. Aí você vai identificar os dois zagueiros, que é o quê? Tempo e dinheiro, beleza? Se eu te mostrar uma forma de começar um negócio com pouco tempo e com pouco dinheiro, seria interessante para você? Então vamos trabalhar nisso. Aí aqui, ó. Fechamento, né? 90% das pessoas são inseguras, ok? O fechamento é consequência de um ótimo acompanhamento. Quanto mais dúvidas esclarecidas, mais cedo de fechar, ok? O brasileiro não está acostumado a investir ou colocar em xeque sua capacidade de gerar resultados. As pessoas são inseguras de falhar. Isso aqui, ó, quanto mais dúvidas esclarecidas, mais cedo de fechar. É minha equipe. Eu sempre falo, cara, mano, o fechamento tem que falar sobre isso, o cara foi dinheiro. Tu tem que falar todas as formas possíveis e impossíveis que ele pode fechar o ponto. Cara, pode parcelar até em 8 vezes. Está em promoção. Você fala que tem promoção de 8 vezes, ok? Ah, é, o 5 só está em promoção. Ah, promoção, cara, já gosto. Pode parcelar até em 5 cartões diferentes. Pode ter um cartão com limite de R$500, outro de R$500, R$200, beleza? Até em 5 cartões diferentes de 8 vezes. Você pode pagar a parte do débito, a parte do crédito, pode pagar todo o dinheiro. Eu falo isso tudo! E eu repito várias vezes até entrar na cabeça do cara, tá? Uma vez na minha equipe, um cara, que ele tava atrás de cartão e tal, ele tava sempre no sistema. Duas semanas já que ele tava procurando o sistema, mas eu não tinha entrado ainda porque não tinha cartão. Você deu pra cá pra ele, ei, mano, o que tá voltando e tal? Pô, mano, tá faltando só cartão e tal. Aí de novo eu vou falar, sempre. Você tem que sempre falar as mesmas coisas, esse negócio você não precisa inventar a roda, você sempre tem que estar fazendo a mesma coisa, certo? E eu falei, mano, mas você sabe, né, que pode passar mais 5 cartões diferentes, né, você pode dar uma parte do débito, uma parte do crédito, pode pagar dinheiro. Aí, posso pagar dinheiro? Eu falei, pode. Aí, eu falei, pode, por quê? Não, eu tenho lá em casa esse dinheiro guardado. Ah, quem que é seu patrocinador? Sabe minha mãe que é seu patrocinador também aqui, Paulo? Mano, juro, pode parecer besteira. E aconteceu uma vez isso, tá? Aí uma vez eu tava dando uma linha mesmo com a rede minha de Minas. E aí conectaram com dados desse alinhamento, né? E eu contei essa história. E tinha um convidado que tava passando a mesma coisa. O cara tinha o dinheiro, mas não, não é possível. Acontece, mas parece que é sacanagem. Talvez ele tenha acontecido com vocês e você não percebeu. É doideira, mas você precisa estar sempre falando, ok? Sempre fazendo as mesmas coisas, beleza? Fechado? Show. A melhor forma de passar a segurança é você ser seguro, ok? A segunda melhor forma é você mostrar o suporte, o pertencimento em uma equipe, mostrar que você está disposto a ajudar os prospectos a chegar nos seus objetivos, ok? Essa é a melhor forma. Mostrar que tem uma equipe que está junto. Eu apresento todo mundo da equipe, cara. Olha, você falou desse canto, eu faço ele sentir parte da equipe, entende? Você que for levar convidado na PM amanhã, cara, tenho certeza que vocês vão levar, bom?
Sim!
Isso aí. E aí, o que você vai fazer? Apresentar ele pra todo mundo, velho. Apresentar ele pra todos os diamantes, só apresentar pra todo mundo. Ele vai ficar junto com a galera, vai se interagir melhor, beleza? E aí, ó. No fechamento é aquela limitação, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho perfil, não sei fazer um negócio, não conheço pessoas, acho que é pirâmide, acho que vai saturar. Dessas aqui, tem alguma que você quer que quebre? Objeção? Dinheiro? Dinheiro? Quer? Beleza, dinheiro é o que mais aparece, galera, é dura, né? Fala assim. Eu vi isso? Detalhe, acontece muito, mas relaxa, tem que mudar o nicho social também. É sério, ficar focando, eu não tenho dinheiro, como é que eu quebro essa? Mano, eu te entendo, eu também pensava que só com dinheiro eu conseguiria entrar nesse negócio, mas eu percebi que não precisa de dinheiro, você precisa de crédito. Aí eu começo a explicar aí as várias formas que tem, entendeu? Aqui não precisa disso, precisa de um cartão de crédito, tá? Cartão de crédito você pode ter vários cartões, pode ser até 5 cartões diferentes. Você pode dividir, tá com uma promoção muito boa, que deve vir 8 vezes. Aí eu pergunto, você teria alguém na sua família que poderia te prestar um cartão, um pena? Aí vem até aquele, eu vou falar o pior caso, tá? O cara não tem ninguém na família dele, tá? Mas beleza. Aqui tem roda de cartão, você acha? Como é que é o nome? Tem esse, tal. Eu vi o cara falando, mano, é o seguinte então. Tu tá me dizendo que você não tem ninguém que possa te ajudar, né? Ninguém. Tá, sua situação tá feita, então, né? Tem ninguém que pode te ajudar mesmo. Ninguém. Então, beleza. Então, é o seguinte, a gente tem parceria com o cara que faz o cartão. Mas, porra nenhuma, todo mundo pode chegar lá e fazer. Se eu falar parceria, o cara fica mais confortável. Fala, a gente tem parceria com vários locais de transportação. Esse, o Ceará, cara, esse bom, o nosso parceiro. Mas é o seguinte, Thiago.
Ai, ai.
Ó, é bem difícil, tá? Jogar o cara lá embaixo. É bem difícil aprovar, tá? Eu vou lá com você, porque eu vi que você tá querendo fazer um negócio, eu vi que você é um cara que quer mudar de vida realmente, eu vou lá pra te ajudar, tá? A fazer esse cartão. Mas é muito difícil, cara, aprovar. Não pode que vai dar certo. Eu jogo o cara lá embaixo. Não pode que vai dar certo, mas eu vou lá contigo, tá? A gente está fazendo esse local, tem uma rede de parceria. Mas, galera, quem não arrisca não petisca, né? Vamos lá, mas não conta com isso, tá? Já vai pensando em outras formas, beleza? Eu chego com o cara lá. Fazer o cartão. Aprovou. Limite. Porra, Thiago, o negócio é pra você, mano. Quase ninguém aprova, velho. Cartão. Vamos lá, tirar seu ponto. Aquele cara não aprovou, falei, não, Thiago. Falei, é assim mesmo. Vamos pensar. Entendeu? Por quê? Joga o cara lá embaixo. Se der bom, ótimo, né? Porque tem aquela vez que o cara vai no cartão, ele fez o cartão, não tira o combo. Como assim, velho? Ele aprovou esse roubo de você? Quero fazer um cartão, não tirou o combo. Vai matar, né? O que você faz? Tu joga o cara lá embaixo. Tipo, que a só é da vida dele e você vai cartão, entendeu? Só como ele não conseguiu fazer, tudo bem. Ele não se frustrou. O que eu falei na sua desafio? A frustração é 3 vezes maior que a vitória, correto?
Sim.
Mas não se frustrou. Então tá tranquilo. Aí não. E ele ainda vai ser grato também por eu ter ido lá. Tanto que é difícil e tal, porque eu vou ajudar ele, entendeu? Olha isso. Que mudança de mentalidade. Então aí já vai apoiar, tentando me ajudar mesmo, velho. Vem aqui, a gente não aprovou, ele tá junto comigo, entendeu? Aconteceu isso com a mulher, um dia desde eu fui lá fazer cartão com ela, a gente falou, vai lá, não aprovou. Eu joguei lá embaixo, falei, caramba, que pena, mostrar a sua vida, velho, você vai conseguir cartão e tal. Só que aí, ela lembrou de uma cunhada que tinha cartão. Ela começa a ver pessoas. Na verdade, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, ok? Quem quer dá um jeito, velho. A gente deve me arrepender, eu tô idiota, não é aconselhado, né? Mas, quem quer dá um jeito, ok? Quem quer dá um jeito. Então, quando você joga o cara lá embaixo e ele vê que você tá junto com ele, ele vai dar outras formas. Ele vai lembrar de um parente, vai lembrar de alguém, ok? No ruim, se o cara não tiver ninguém, ele já é muito disposto, só que o processo vai demorado. Tu dá um produto, vai dar produto na mão do cara, mas não chega e dá um montão de produto, não. Aí o cara some, sabe? Dá um, perdeu, toma, dá o dinheiro mais. Entendeu? E tu guarda o dinheiro com você. Não acha que ele está guardando o dinheiro, ok? Você guarda o dinheiro, beleza? Fechado? Ah, não, poxa, deixa que você aí o produto aí, não, beleza? Não. Beleza, meu comentário, toma aqui, vai lá, pega, traz de volta. É assim, se quiser, é assim, senão não vai ser. Entendeu? É assim, né? Pegado?
Sim.
Jogo? Perfeito. Tem mais alguma que quebra? Objeção? Não. Não conheço pessoas, bacana. Eu te entendo. Eu também pensava como você. Né? Eu percebi que nesse negócio eu precisava conhecer uma multidão de pessoas, muita gente. Eu preciso ser alguém de 5 pessoas que conheça outras mais 5 pessoas. Eu mostro pra ele 5, entendeu? Eu mostro que com 5 pessoas ele pode puff, explodir o negócio, entende? Simples assim. Mostro com os números, entendeu? Mais algum?
Vai saturar.
Ah, vai começar? Eu falo assim, ó, tu conhece alguma coisa de marketing? Eu falei, não, né? Aí eu viro pra ela e falo assim, cara, eu tenho 2 anos e 11 meses nesse negócio. Tudo que você já vai pensar, eu já pensei com você, entende? E tomei a decisão de esse negócio. O que mais você acha que precisa pensar? Entendeu? É essa a ideia. Tu fala assim, mano, porque todo mundo tem mais tempo de negócio que a pessoa. Ah, mano, eu já pensei muito sobre todas as possibilidades. O que você acha que mais você pode pensar? E aí você começa a abrir a mente da pessoa. Vendendo um mês, uma semana. Mano, já tem uma semana de donação na voz. Eu já tenho uma semana de negócio. Nossa! Tem que ter donação, já tem uma semana. Uma semana. Beleza? Tudo é donação, uma postura que vai definir todas as coisas, ok? Mais alguma?
Acho que vai saturar.
Não, vai saturar, show. Essa parada de saturação, eu provava da seguinte forma. Eu vou falar um jeito que vocês não precisam fazer, depois eu vou falar um jeito fácil, tá? Vou fazer um jeito difícil e depois um jeito fácil, entendeu?
Sim.
Como era da área de engenharia, eu gosto muito de números, né?
Fiz conta.
A minha mulher falava assim, população brasileira, segundo a idade do IBGE, de 2012, é 210 milhões de habitantes, ok? A Renault hoje, em 30 anos de existência, tem 300 mil ativos, entendeu? Concordo, pensa comigo que não existe taxa de natalidade, mortalidade, sendo que a gente sabe que o número de pessoas que nascem, não importa o número de pessoas que morrem. Vamos colocar que o mundo parou, não tem pessoas saindo de 18 anos, não tem 3 milhões de pessoas saindo de Enem todo ano, entendeu? Vamos colocar também que não existe emigração nem imigração, não tem pessoas saindo e entrando no Brasil, Então a RinoD não está se expandindo internacionalmente, beleza? Vamos colocar todos os fatores que não existem. E vamos colocar que isso tudo é verdade, que isso é verdade, tá? Se tudo isso, imagina que tudo que a RinoD demorou 30 anos para cadastrar, ela cadastra todo ano, ou seja, 300 mil todo ano. 300 mil todo ano. E a população continua do tamanho que está, beleza? Se tudo isso que eu falei é verdade, 210 milhões dividido por 300 mil vai dar 7 anos. Ou seja, se tudo isso que eu falei é verdade, daqui a 7 anos a gente vai saturar. Mas como não é, fique tranquilo. Entendeu? Esse é o jeito difícil que eu falava, tá? Pra pessoa entender. Só que eu vi que ninguém entendia. Vocês não falaram. Só eu entendi. Enfim. Então tudo mais dinheiro tem que fazer, tudo que é duplicado, certo? Então não era muito duplicado. Ninguém ia ficar lembrando essa quantidade de números, né? Aí eu virei e falei assim, galera, vale a casa Bahia, cara, galera, tem essas coisas aqui? Entendeu? Pode fazer esse teste amanhã, beleza? Ou hoje, quando você sai daqui, no shopping, não sei. Chega lá e pergunta assim, qual o produto que mais vende? Televisão junto com o celular, geladeira e fogão. Qual foi a última vez que comprou fogão, geladeira e televisão na sua casa? Isso não... Todo mês? Por que ela não saturou? O que você acha que aqui vai saturar? Shampoo, condicionador, desodorante, sabonete? Será? Entendeu, galera? Mole! Galera, você tem que criar analogias que a pessoa entenda. No plano, o que às vezes a pessoa ela sai alucinada do plano? Meu Deus! No dia seguinte nem te responde. E ela tem você?
Já.
Você não criou analogia suficiente? Tá, eu estou criando analogia de tudo. Eu pergunto, faço um pré-plano, pergunto da vida da pessoa e dentro da vida dela eu crio analogias com tudo, desde do Uber, do iFood, eu crio várias analogias para ela entender. Porque as pessoas elas vão entender pelas analogias. Por exemplo, o cara fala, ah, é pirâmide. Mas qual é o mercado que você tem, né? Um grupo de 30 e um grupo de 10, qual que é melhor? Eu falo, de 30. Não, depende. Imagina esse, qual que é melhor? Um grupo de 30 ou um grupo de 10? Ele diz, não, na pirâmide de 30 é melhor, porque é a entrada de pessoas. Puxa, dá um exemplo. No extra, entraram 30 pessoas que vieram compra de um sabonete. Depois entraram 10 pessoas que vieram compra do mês. Qual que é melhor? 10 pessoas. Aqui, tanto a Rio D como no extra, é giro de produtos, não entrada de
pessoas.
Ah, entendeu? Extra é uma coisa que ele já conhece, ele compra no extra, certo? Daí eu criei associação com a RinoD, então eu criei analogia. Então sempre quando ele for no ex, quando ele vai na RinoD, é sério, quando pegar um Uber, faz um doideiro, só que vai criar vários gatilhos, beleza? Mais alguma objeção? Só perfil. Ah, perfil, eu te entendo.
Eu também pensava assim.
Eu te entendo, eu também pensava com você, pensava que precisaria ter um perfil para esse negócio, mas cara. Hoje em dia, eu percebi que... Eu quero te fazer uma pergunta. Eu do nada, como assim? Percebi que eu quero te fazer uma pergunta. Que você está disposto a aprender coisas novas? Você está disposto? Ele, não, estou. Então, aqui é o seu lugar, bem-vindo. E aí, se tiver no sistema da PN, é um ponto que eu... Pô, não tem o Thiago? Então o Thiago era... Hoje, minha mãe. Tem o Fulano? Eu começo a botar um montão de gente. Fulano fez isso, fulano fazia aquilo, fulano fazia aquilo. Tá entendendo? Aí eu falei pra ele, meu amigo, você percebeu que não existe perfil? Simples assim, entende? Mas eu sempre faço a pergunta, tu tá disposto a aprender coisas novas? Tô, então, bem-vindo aqui ao seu lugar. Simples assim, perfeito? Show. Outra? Mais alguma que tem aqui em coletivo? Oi?
Conheço alguém que...
Não sei nem quem.
Tá, isso aí é verdade.
Eu conheço alguém que desistiu. Tá falando? Conheço alguém que já fez faculdade e desistiu da faculdade? Conheço. Conheço alguém que já entrou na academia e desistiu? E você conhece várias pessoas que já fracassaram. Você acha que você. O que você é especial de conhecer uma pessoa que não fracassou na vida dele? Você acha que a culpa é dela ou da empresa? E melhor, vou fazer uma comparação com você. Pega o médico, medicina. O médico fez uma cagada, uma burrada na cirurgia. A culpa é do médico ou da medicina? A medicina funciona? Funciona. Qual a culpa é de quem?
Do médico.
O cara da engenharia. Ele fez uma cagada, o prédio caiu. A culpa é da engenharia ou do engenheiro? O carro na rima dele entrou e não deu certo. A culpa é do cara ou da rima dele? Claro. Porém, hoje em dia no Brasil as pessoas invertem esse valor. Elas acham que a culpa é da rima dele, mas na verdade a culpa é da pessoa. Concordo, eu creio. Analogia com engenharia, medicina, são coisas que ele já
conhece.
Perfeito?
Sim.
Show? Mais alguma?
Certo.
Oi?
Tempo.
Tempo. Eu não tenho tempo, eu te entendo. Mano, eu também percebi que com pouco tempo você consegue desenvolver esse projeto, ok? Aí eu busco o cara, como é que é a sua rotina, velho? Aí, mano, eu só tenho domingo pra fazer esse negócio. Ótimo! Domingo é o melhor dia, velho. É o dia que tem os eventos e tal. Pô, só tem segunda noite, ótimo! Entendeu? Só tem quarta noite, ótimo! Esse é o melhor dia de fazer caseira, entendeu? Sempre o dia, o horário que ele tem disponível, eu falo assim, o melhor dia pra fazer alguma atividade de ganho de renda. Então tá, entendeu? Sempre assim, é assim que eu quero uma objeção de tempo. Faz uma?
Pessoas bem-sucedidas.
O quê? Quantas pessoas bem-sucedidas?
Não tem motivo.
Ah, tá, não tem motivo. Uma vez aconteceu, um cara era dono do Grupo Rão, lá no Rio, fui apresentar falando pra ele, né? O cara dele me deu 100 pau, tava mais que eu. Aí eu falei, pô, mano, mas como vai ser agora? Eu falei, mano, pessoa bem sucedida, né? O seu trabalho hoje, você consegue fazer com que alguém ganhe igual ou melhor que você, ou perto do que você ganha? Não, mas, tô no meu negócio, consigo fazer isso. Você tá afim de ajudar alguém? Simples assim, entendeu? Eu mostro pra ele que o trabalho dele não consegue fazer a mesma coisa que eu faço no meu trabalho. Além disso, isso aqui é uma das coisas, eu fico falando, mano, isso é o tempo, como é que é? Sua qualidade de vida, você viaja, você faz tudo isso, entende? E aí vai quebrando o carro, sabe? Mas essa aí é a melhor, velho. Fala, velho, tu consegue que alguém ganhe igual ou melhor que você dentro do seu negócio?
Você consegue que alguém ganhe perto de você? Mais, né?
Eu falo, não.
Tá bem.
Nada entendo.
Agora eu consigo isso. Aí ele vai começar a perceber que ele é a família dele. Mais alguma, né? Pode passar? Cara, já foi.
Eu não gosto de vender.
Falei, 5 pessoas, você conhece 5? Hein?
Eu não gosto de vender.
Eu não gosto de vender? Eu te entendo. Cara, não gosto de vender, mas... Por que... Eu pergunto, por que você gosta de vender? Ah, eu gosto de ser chato. Velho, vou te falar uma frase muito sábia. Vira pra ele falar, vou te falar uma frase muito sábia. Pessoas de sucesso são grandes vendedores. Não é só vender um produto, é vender uma ideia, saber se vender. Aqui nessa mesa você vai precisar vender um produto. Vender a ideia, vai saber se vender, ok? Você pode consumir o produto e propagar a marca, entendeu? Então você vai tirar, porque a ideia que ele tem é a ideia de vender só um perfume, entende? O brasileiro pensa na venda como vender uma ideia, vender. Pô, quando você está vendendo uma tese, está vendendo. Quando você está com a sua namorada, se você está com ela hoje ou um dia, você se vendeu, pô. Concorda?
Sim.
Né? Então tudo é venda. Você mostra pra ele que tudo é relacionado à venda. E pessoas de sucesso são grandes vendedores. Ah, tá. Vai quebrar essa crença limitante dela. Show? Ó. Mais alguma?
Eu não sirvo pra esse negócio.
Pô, bacana, velho. Eu te entendo. Eu também achava que eu não sirvo pra esse negócio, mas eu percebi que eu não sirvo pra pegar o lotado, pra ouvir da força do chefe, pra ganhar pouco. Você serve pra isso? Não. Então por que você faz isso? Então eu percebi que nesse negócio eu podia mudar e me adaptar e aprender coisas novas para eu servir para estar ganhando 10 mil reais daqui a um ano, dois anos. Show?
Eu vou pensar.
Cara, aquele mesmo esquema. Eu já tenho três. Você fala, já tenho uma semana de negócio. Já pensei tudo que você vai pensar, velho. Compartilha comigo o que você quer pensar. Porque em casa você vai conseguir tomar uma decisão concreta. Entendeu? Pode falar. Jogar pro terceiro, fala, cara, por exemplo, marido, mulher, fala assim, ó, uma coisa você falando, outra coisa a gente mostrando, ok? Então a gente precisa, nesse exato momento, ir mostrar pra sua esposa, eu vou com a pessoa, velho. Né? Fala, não fala que é verdadeiro, chega e fala, aí que é, né? Fala, não fala, não fala, não, não fala não, você chega e fala. Então você vai, a pessoa vai junto com ela na hora, vamos lá, sem tu, meu, vamos lá, mostrar. Vai e mostra junto com a pessoa, mas se você for fazer um convite, se o cara é casado, depois você fala, não, leva a sua esposa, ela vai gostar, ela vai se interessar, o negócio é pra ela.
Entendeu? Você fala assim, quando é casado, você sempre fala promoção conjunto. Mais alguma? Não? Pode passar? Pode. Oi?
Eu não tenho dificuldade com essa resposta da pessoa, mas eu já vi muito essa pergunta. E eu consigo pegar o cara, mostrar para ele qual lugar, até mentira, mostrar para ele mentira. Eu falo, posso falar para você, mas por exemplo, muitas pessoas falam, eu já vi pessoas que entrou nisso e se quebrou. E perdeu o carro para entrar nisso, mentira. E nem o carro para entrar na renda dele. Aí eu vi pessoas que perderam a casa para entrar nisso. Eu falo, mano, eu pronto com você que se mentira, então qual é a sua?
Eu cheguei a falar o parecido, tá vendo? Cara, quem tinha me perguntado? Você, né, Thiago? O Thiago chegou a perguntar isso também. Mas eu conheço pessoas que não têm sucesso. Eu falei essa parada da medicina. Falei, aí falta advogado. Vou dar outro exemplo agora, vou advogado. Tem advogado bom e advogado ruim. Todo mundo tem sucesso? Não. É normal, cara, pessoas não terem sucesso, fracassarem nesse negócio. Entende? Tem que mostrar pra pessoa que não é uma maravilha, sabe? Tem que dar um choque de realidade já pra ela, pô. Mano, esse negócio, se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro, ok? Se você ficar sentado com a mão na sua face, você vai ganhar dinheiro. Eu falo mesmo. O cara, ele entra porque ele viu o valor e não entra. Eu não fico iludindo a pessoa, você vai bater diamante em 3 meses. Em 6 meses, entendeu? Tem que falar a verdade. Fechado?
Sim.
Show? Então, eu digo, lembra que eu falei muito de postura? Sua postura vai determinar o tamanho da sua lista, a quantidade de convites, quantidade de patrocínio, quantidade de vendas, quantidade de pessoas que vão te escutar ou não, seu crescimento e se reflete na sua vida. É o tamanho da sua lista, a quantidade de convites, quantidade de patrocínio, quantidade de vendas, quantidade de pessoas, quantidade que vão te escutar ou não, seu crescimento se reflete na sua vida. Tudo que você fizer nesse negócio vai depender da sua postura. E é a sua postura que vai falar o seu resultado. O seu resultado vai refletir na sua vida, ok? E essa frase que eu gosto muito, que sempre me guiou na minha trajetória toda nesse negócio, ok? Faça o básico, porém melhor e com maior
frequência.
Faça o básico, porém melhor e com maior frequência. Essa frase, todos os dias, eu aguardava com ela. Pra eu sempre, quem vai fazer o básico? Lista, convite, plano, acompanhamento e fechamento. Se você faz o básico todos os dias, você faz o negócio. Se não faz, você permanece o negócio. Então decida, a partir de hoje, que tipo de pessoa você será nesse mês, nesse ano. Aquela pessoa que vai começar realmente a fazer esse negócio, ou aquela pessoa que vai continuar permanecendo nesse negócio, ok? Galera, esse é o cruzeiro que vai mudar a vida de vocês, ok? O cruzeiro do diamante. Cara, tem que fazer um contrato com a sua família, com a sua esposa, quem for. Fala, ó, esse vai ser os dias mais insanos do meu ano, vai ser o final de mês mais insano. Eu não vou ter tempo pra nada, só pra renoder. A viagem do cruzeiro é uma prova social, não só uma viagem comum, tá? Lembra que as pessoas falaram que não ia dar certo? Vai estar no cruzeiro. Tu vai mostrar pra ela um fato que deu. Beleza? Aqui, ó, uma estratégia é formar 5 pratas em linha diferente, vai desafio, vai?
Sim.
Não falando nenhuma novidade, ó. Formar 4 pratas, essa é a sua responsabilidade. Você forma 4 pratas, você vai desafio, ó. Ó, o cara aqui, ó, ele entrou comigo, cadastrou uma pessoa, cadastrou 3, tem mais de 300 pontos. 5 mil, mais 600 pontos. Tem mais de 20 mil pontos aí. 20 mil pontos, isso aí. E detalhe, aqui, como é que você vai cadastrar essas 4 pessoas? Fazendo o quê? Caseira. Desde que vem na caseira, puxa a caseira desses caras aqui, que vão fazer outras caseiras. É de caseira em caseira, mano. E a missão de vocês é sair da sala de reunião de hoje e ligar para todo mundo que você conhece, mano. Fazer uma lista rapidinho, buf, ligar para todo mundo para levar muito convidado amanhã no sistema, ok? Para geral. Lute com toda a sua força em novembro e mesmo que não chegue no alvo, com certeza será evoluído muito em sua estrutura de rede. Galera, esse é o meu recado para vocês. Espero ter agregado aí um pouquinho do meu conhecimento. Espero que tenha um novembro sendo o melhor mês da história de vocês. Muito obrigado, de verdade. Espero que tenha sido um TPS incrível. Valeu, galera. Obrigado.